Bem-vindos ao Neo Play Episódio 35, com os fanfarrões de sempre, Cisne Negro.
É isso aí, galera. Valeu, obrigado pelos 4 mil curtidas.
Guilty Gear.
Aceite, cara. Aquele seu youtuber preferido não tem conteúdo.
E Old Coffee.
Vamos aplaudir o sol.
E eu sou de Sexual. E aí, todo mundo super empolgado aí com os anúncios de Sonic? Eu tô feliz, ei!
É, a gente só viu uma capa, né?
Que capinha, assim? Teve o trailer daquele Sonic Mania, que é tipo um Mugen do Sonic. E...
é, então.
O Mugen do Sonic.
Muita coisa, não.
E vídeo, um trailerzinho só do Sonic antigo e o Sonic novo num jogo 3D. Que parece muito um Generations 2, pode ser aquilo ali.
Só que disseram que já não vai ser, não. Não vai ser Sonic Generations 2.
Mas
não
tem problema. O Generations todo mundo achava que ia ser uma droga e foi o grande jogo, então...
Alguém achou que ia ser uma droga?
Tudo quando anuncia de Sonic, o pessoal acha que vai ser ruim, aí depois...
Mas vale lembrar, o pessoal tem que achar um defeito no jogo do Sonic. Tá funcionando bem? Tá. Tá divertido? Tá. Não, temos que achar um defeito.
Ah, é, Sonic... Mas é, Sonic é assim, antes de sair o pessoal tem que achar o defeito. Mas esses dois anúncios eu fiquei feliz. Tô mais empolgado do que a Olimpíadas aí, que o Cisne aí tá temeroso.
Ah, verdade, eu acho que o pessoal empolga demais com pouca coisa, sabe?
E, né, vamos lá pro jogo que estamos jogando, né? Fala aí, Cisne, o que você andou jogando nos últimos dias?
Cara, eu joguei bem pouquinho. Pra dizer que eu não joguei nada de novo assim, eu joguei o Dragon Ball Xenoverse.
Xenoverse. Você pronuncia com Z, como se fosse Z.
Com Z?
É.
Xenoverse. O inverso do inverso, entendeu? Caraca, eu tô muito
nervoso. Você
no início,
nem jogou.
Não tem nem como opinar.
Eu fui ver o Cisne jogar porque eu falei assim: eu quero ver como que é esse joguinho. Talvez eu compre. E aí fui ver o Cisne jogar. O Cisne só ficou conversando com as pessoas, mas nem partiu pra uma luta pra gente ver.
Claro que teve. No início, é tipo assim: no início ele começa a fazer. Tipo umas cápsulas do tempo. Ele começa a ver as lembranças das lutas do
Mas
Goku.
Você lutou com o Goku, mas na hora que você fez o seu personagem, que você faz um personagem.
Não, aí tudo bem. Eu tô falando início, como começa? Começa a gente relembrando as lutas. O Goku com o Frieza, com o Cell,
assim mesmo,
o Majin Buu. Aí você passa por isso, você comanda o Goku e mata ele, aí vai passando. Tipo assim, lembra. Aí depois começa de fato o jogo. É um personagem que você cria e tal. Aparece o Trunks lá te mostrando o mundo. Lá é como se fosse
com uma voz
meio
estranha, né?
Uma voz esquisitaça. Te mostrando o espaço lá que você começa. É como se fosse um... sei lá, uma ilha reservada para os lutadores. Esqueci o nome que eles dão agora. E ali você... aí a missão, ele fala, conversa com o máximo de pessoas possíveis e tal, e vai. Aí eu comecei e tal, falando, já tava tarde pra caramba da noite, comecei a falar com um, com outro.
E aí ficou sem paciência, né?
Aí eu falei, putz, tem que jogar com calma. Aí eu desliguei e tal, e vambora.
Um barato que parece até bobo comentar. É, parece bobo aqui nos dias de hoje, né? Os gráficos tudo bam, bam, bam. Mas você olhando esse jogo, na hora você fala assim, meu, parece um desenho mesmo, assim, já tá no nível os gráficos hoje em dia que você vê, assim, parece
um desenho mesmo animado. Desenho mesmo assistindo, né? A jogabilidade, eu só tenho uma coisa pra reclamar, a princípio, né? Eu não sei se com o tempo eu vou me acostumar. Porra, isso é mais um defeito meu. Eu detesto câmera manual, maluco. Eu prefiro.
Mas você tá andando no mundo.
Você tem o controle dela.
Você tem que travar a mira.
Não, mas ele tá falando na hora que ele anda no mundo.
Não, ali. Tipo assim,
conversando com as pessoas.
Podia ter a câmera automática e você também podia controlar. Mas não, só você. Se tu vai andar pra frente igual um animal, a câmera trava, mano.
Não, mas isso é porque você não tá.
Você tem que andar ajeitando a câmera. Porra,
dois
detestei isso.
É, de hoje em dia, 3D, assim, é que você só joga.
Pô, mano,
jogo
beleza, mas
3D
no mouse
do PlayStation.
Eu joguei no joystick, caralho, mano.
Mas é no
consigo.
Joystick mesmo, se acostuma, é porque você ainda só joga, você ainda tá no 3D do PlayStation 1, ainda não tinha muita liberdade.
Porque o Cisne só joga no teclado, por isso que ele tá reclamando.
Então, mas quando eu vi você jogando, você já tava na coisa assim. Abertura, que musiquinha que tem? Ou não tem nada?
Porra, agora eu esqueci. Tem a música.
Vamos
agora, eu não sei se é aquela.
As esferas do dragão, esse é o maior mistério.
Essa não é mesmo.
Xalá! Deixa lá.
Eu acho que é essa daí, só que é a versão do filme, do Freeza.
Mas os gráficos perfeitos e tal, eu só tenho reclamado da câmera pra travada. Que eu não
se, você for, se você for pra luta no teclado, você não vai conseguir não, no controle, viu, filho?
É, e outra coisa que eu achei super maneiro. Você escolhe o tipo de personagem que você quer evoluir, quer jogar, no caso. Humano, Saiyajin, o outro qual era?
Majin Buu.
É isso, Majin Buu. E o do Piccolo, que é a versão que eu esqueci o nome.
Kamekuzei.
Kamekuzei. Zeia. Aí eu escolhi a humana.
Aí eu falei assim, o que, que você tá fazendo, Cisne? Não, tô fazendo um personagem igual a mim. Quando eu fui ver, ele fez lá o Tenshinhan. Mas desde quando você parece o Tenshinhan? Não, porque eu tô assim.
Mais próximo, porra.
Desde quando você parece o Tenshinhan?
Mais próximo que se parece,
você cara. Tinha que ter feito o Piccolo, alguma coisa assim.
Não, porra, o Piccolo é verde, cara. Tá, eu botei lá o bonequinho lá, fortão musculoso, pá.
É, ainda fez o Tenshinhan mó musculoso.
Ah, não, musculoso ele já é desde mim. Por acaso ele ficou igual o Tenshinhan, mas fazer o quê? É, aí eu comecei e tal, tá no level 2 ou 3, eu acho. Eu queria saber, eu não sei quem jogou e tal. É...
O Old jogou.
E a gente evolui, a gente dá pra aprender magia? Tipo, Kuririn e o Yantia?
Você tem o... Mais pra frente tem o mestre.
E a gente cria nome? A gente cria nome, não.
Como assim?
Tipo assim, eu quero inventar, Isso,
não,
é.
Não,
tipo assim, cisne assassino de fogo, pai, alguma coisa assim.
Tem pra você aprender as técnicas lá. Tem
Você
pode escolher o mestre, você pode escolher o Goku é mais difícil, parece que você tem que estar num nível mais alto. Mas primeiro ali tem o Piccolo, tem o Vegeta também, te ensina como...
Mas
como...
ele ensina todas... Eu, como humano, como humano, eu posso aprender a magia do Goku?
Você só não se transforma em Super Saiyajin, porque tem a limitação, né, de um pro outro. No humano não vai se transformar em Super Saiyajin, né?
Aprende as técnicas,
você aprende. O mestre que você tiver de qualquer raça, você aprende.
Porra, então fudeu, maluco. Você é o humano mais pica do chão. Pode botar lá, mano. Se eu pudesse, eu matava mais de 1000, porque eu sou cabra-homem. Vai ser a frase de impacto.
Mas então você recomenda o jogo?
Recomendadíssimo. Vale. Ué, tem que ter. A pessoa que é fã de Dragon Ball é obrigado a ter esse jogo.
E você, Guilty? Andou jogando o que nos últimos dias?
Eu ainda tô jogando Warframe.
Já que eu vejo o Guilty Gear.
Online é difícil encontrar. Assim, online, 100% online, é difícil encontrar um que me prenda. Então, depois do League of Legends, esse é o que tá me prendendo.
Mas e o jogo? O que você tem a falar mais do jogo?
Warframe é um jogo onde você controla um ninja futurista. Não sei se dá pra dizer que é cibernético. Aí você escolhe como você quer fazer as coisas lá. Se você quer ir no tiro, quer ir na espada. Você pode trocar isso durante as fases. E é no nosso sistema solar e mais alguns extras, né? Tipo satélites de alguns planetas. E as missões normalmente é simples. Sobreviver, defender o ponto. É, parte do desafio é você fazer as coisas. Tipo, se você fazer uma armadura, você tem uma nova armadura, né? Porque cada uma tem a sua limitação. Você tem que... achar primeiro umas quatro partes que são pra montar ela. Tipo, uma parte é a cabeça, uma é um corpo, uma seria tipo o que. A parte interna da armadura e. Outra lá que eu esqueci, que é a que ajusta o sistema. Tô simplificando aqui na explicação. Aí depois você juntar essas quatro partes e cada uma leva um tempo razoável pra ser montada, tipo 8 horas reais. Aí você monta a sua armadura realmente, que leva 3 dias reais. A menos que você pague pra.
Esse jogo tem esse esquema de pay to win, você pagar pra ganhar, essas coisas não.
Com exceção das coisas Prime, porque algumas delas são limitadas realmente. Tudo que tá no jogo você consegue jogando.
Pelo menos tem isso, né? Tô de graça mesmo, barato.
Ah, é o que eu falei, esse negócio da armadura, por exemplo. Se você quiser pagar, você pega logo. Mas se você que for no meio do jogo, vai ter esse processo que eu tô. Eu vou levar, tipo... Agora eu finalmente consegui a minha segunda armadura, porque você já começa com uma, né? Vai levar, tipo, 4 dias. É, porque tá montando a última parte agora, aí eu vou botar pra montar ela a versão definitiva, que é que você já pode usar. Aí, tipo, daqui a 3 dias tá pronto.
Daqui a alguns dias ela vira uma armadura divina.
Então esse jogo, acho que pra mim é bom. Eu jogo, tipo, uma vez por semana, eu boto uma armadura pra fazer, quando eu já vou jogar, tá prontinha.
Já vai ser de ouro, a armadura de ouro.
Já vai ser de titânio. Eu pensei pegar uma armadura melhor antes, mas, tipo, eu quis pegar a armadura tanque lá, que é a Rhino, né? Então, eu foquei nela. Só que você, tipo, alguns componentes dela só aparecem muito lá na frente.
Mas então você recomenda perder a vida nesse jogo.
Você não vai perder a vida, é que você pode jogar ele casualmente também, né?
Ah, mas esse tipo de jogo não dá pra jogar casualmente.
Não dá pra jogar
casualmente.
Não, questão. Eu tô me dedicando, ok. Você quer jogar vez ou outra, se divertir ali... Também não é um problema que vá, tipo, uau, tô perdido aqui, você pode.
É bom o Guilty jogar isso, porque ele sai um pouco do LoL, é bom, faz bem pra saúde dele.
Ah, eu tenho jogado LoL, eu jogo LoL, tipo assim, com os amigos só atualmente, porque a comunidade tá um porra, entendeu?
De qualquer maneira.
Beleza, então. E você, hoje, andou jogando o que nesses últimos dias?
terminei um tempinho já, mas eu esqueci de falar dele, que foi do Watch Dogs, que eu comprei naquela época na promoção lá.
Caralho, tu já fechou esse jogo?
Faz tempo, é porque teve outro melhor pra falar e eu fui passando.
Isso.
Pra falar de Watch Dogs é o seguinte, eu tenho que falar da versão porca da Ubisoft, né? E a versão pós-modders.
Ele passou esse bagulho aí. Não instalei nada ainda, mas...
Por que isso?
Ela corrige uns erros, né?
É, porque o que a Ubisoft fez foi uma cagada assim, tamanho, negócio do feio, negócio esquisito. Você tem que mexer na config lá do jogo pra mudar o modo console, que já vem padrão no PC, pra você mudar pro modo PC pra melhorar os gráficos também. Já começa por isso daí.
Mas no console, então, não tem jeito, se joga feio.
Não, o pior é que no videogame ainda é bonito, mas no PC saiu zoado mesmo arrumando. Aí os caras depois fizeram um mod pra corrigir a iluminação, o ambiente, todas essas coisas. É, um mod de textura também, deixou a textura assim mais leve também. Otimizaram, né? Aí deu vontade de terminar o jogo, tanto que eu até terminei ele, né? Aí eu falei, não, agora tá mais bonitinho assim, dá pra terminar, é. Aí eu terminei ele.
Ele é longo, assim, pra você jogar só a história?
É, eu demorei pra caralho. Eu acho que no modo história, assim, eu só fazendo as missões principais, eu acho que deu 20 horas de jogo.
20 horas?
É.
Porra! Ainda mais pro jogo da Ubisoft, o pessoal fala que os jogos da Ubisoft é tudo curto, a história.
Não, quem é louco, isso aí demora. Da Ubisoft, não. Do Assassin's Creed da Ubisoft.
Tirando Assassin's Creed, agora me fala se o Far Cry demora tudo isso.
É, eu não sei, Far Cry, né? Eu não joguei.
É, o Zombie eu já tô sentindo, tá quase no final.
Não, o Zombie, né? Você é vergonha, porque o pessoal, tudo que, falou, que conheço, que falou que jogou, falou, demorou 5 horas pra terminar esse jogo.
É, mas é porque eu voltei hoje. Tô voltando.
É, mas você galera. Já tem muito mais 5 horas jogar.
Eu sei, mas é porque eu gosto de jogar devagar.
Aí, é aquele negócio, né? Mais um modo história, assim, o personagem não tem aquele carisma lá, aquele, que nem o Git resumiu uma vez, que ele vai se vingar da família, né? Mas você não se importa com ele. Se ele morrer no final ou não, pra você não faz diferença.
A história tanto faz, tanto fez.
É, tanto faz, tanto fez. Só vai, eu só joguei mesmo pra ver se ele morria no final ou não, né? Não vou espoliar o Cisne, né? Que ele não jogou ainda.
É legal você ficar jogando ele sem ser fazendo a história, fazendo as coisas. Que nem quando eu joguei Watch Dogs. Quando eu não tava jogando a história, eu achava mó legal você ficar dirigindo e brigando com as gangues, fazer outras coisas. Nesse jogo é legal também fazer
não, dirigir assim, pela cidade assim, é legalzinho. Mas as missões secundárias eu nem fiz, nem tive interesse de fazer. Só fiz a principal.
Então é apesar que também demorou 20 horas pra o cara fazer a
É, demorou pra caramba ainda. Quando eu olhei lá, já 20 horas de jogo já registrado. Eu falei, caramba, e eu só no modo história. Acho que também é porque quando eu ia pras missões também, eu ia de carro, eu não pegava lá o teleporte, né? Não, um teleporte, né? Que tem o checkpoint, né? Pra você mudar do mapa pra outra viagem rápida, né?
Já fazia isso, se fosse você.
Aí, na maioria das vezes, eu ia de carro. E pode ser por isso que demorou tanto tempo.
E hackear assim, é legal ou não? É, chato.
É, mas depois você repete as missões, você vai fazer a mesma coisa, mesmo tipo de missão também.
Então, voltar a jogar o fator replay dele é péssimo.
É, aí eu acho que no 2, assim, eles devem fazer que nem o primeiro Assassin's Creed, né? Que eles era muito repetitivo também, o primeiro. No 2, eles deram a renovada, né? Aí eu acho que pode melhorar nisso daí. Mas no geral, assim, não é, o jogo não é ruim, não. Só que não é aquela maravilha lá que
foi aquele demo da E3.
É, não é, não é isso daí. Aí, até as explosões também, os caras no mod corrigiram lá, deixaram parecido com a do trailer lá, que fazia aquela explosão no posto de gasolina.
Mas colocando esse mod, fica pesado ou o mod os caras também
fizeram? Não, fica a mesma coisa. Roda a mesma coisa. Fica até melhor ainda, porque as texturas lá ficam mais otimizadas.
Maluco, esses malucos, esses caras que fazem esses
mods
aí.
É fogo.
É ninja mesmo. Você lembra aquela vez do Dark Souls 1, que os caras foram lá no mod e deixaram o negócio 60 flames e ainda deixaram o negócio rodando mais suave?
E a Ubisoft, assim, também tem, nesse jogo em específico, assim, o pessoal disse que o DLC que vem do cara que ajuda ele no modo história tem uma história paralela pra ele, que essa até dá pra você jogar online, a missão cooperativa. Aí, só que eu, depois que eu terminei o jogo, eu fui fazer essa missão, aí o jogo não pega, o negócio trava. Ué? Quando vai carregar isso, quando vai carregar isso daí, dá load infinito e não sai mais do canto. Aí eu procurei na...
Às vezes é por causa do mod que você tá usando.
Não. Eu procurei na internet, isso acontece na versão de Play 3, de Play 4 também, e às vezes, e comigo aconteceu na missão do DLC. Mas tem gente que aconteceu na história principal, às vezes tinha gente que já tava perto do final,
e aí,
dava esse erro, e não conseguia finalizar o jogo.
Caramba, esse jogo saiu cagado mesmo, hein?
Foi zoado mesmo pra caramba. Aí, os caras, a solução que os caras arrumaram pra corrigir isso daí, o pessoal na internet é baixar o jogo pirata, porque no original, quem pegar esse erro não consegue não finalizar o jogo, não. Nem se você desinstalar o jogo e instalar de novo,
isso
dá o mesmo erro, né? Tirando essas cagadas que a Ubisoft fez aí, o jogo não é dos piores, não.
Você vê futuro pra série, se eles arrumar as coisas.
Veja, se eles seguirem aquela mesma tendência do Assassin's Creed, do primeiro lá, que depois eles pegaram as ideias e melhoraram, eu acho que resolve sim, dá pra encarar. É só não fazer as cagadas, faz o negócio direito, que aí a gente joga, né?
E eu, né, o jogo que eu joguei nesses últimos dias foi lá o Inversion, né? Um jogo que eu já tinha jogado um tempo atrás, mas resolvi dar uma rejogada nele de novo, né? Pra quem não tem o Gears of War, né, é uma ótima aí jogar o Inversion. O pessoal que não sabe, ele é meio um clone, assim, meio descarado do Gears of War no visual, nas mecânicas.
Eu prefiro imaginar assim como uma homenagem, soa mais bonito.
Apesar de gostar do Inversion, ele não é tão bom quanto o Gears of War, então homenagem...
Então é uma homenagem de mau gosto, então.
Não é de mau gosto, mas ele é um jogo, vamos dizer assim, normal, assim, ele é meio morno, por causa que o Gears of War tem bastante variedade de cenários e tal, a mecânica é super refinada, e o inverso, não, muito cenário, assim, o lugar é meio parecido, não tem uma paleta de cor muito diferente, e a mecânica no começo parece ser bem diferente, assim, porque tem uma parada lá de você controlar a gravidade, né? A pegada desse inverso, chama inverso justamente por isso. Você pode inverter o Paranauê lá pra você inverter a gravidade, né? Mas tirando essas primeiras coisas que você descobre desde o começo ali do jogo, depois não vai ter mais nada assim de coisa nova assim nas mecânicas do jogo. Vai ser sempre aquele feijão com arroz até o final.
Isso fica enjoativo.
É, cansa assim. Mas ele não é um jogo longo, então é bom. E é legal desse jogo, né, que você pode jogar ele em copy.
Pode ou podia? Porque ele usava o Game Spy.
Não, então, ele usa o Game Spy, mas você joga ele em copy com a máquina também, porque você sempre, desde o começo, você joga ele de dois. Mesmo sendo com o computador.
Ele tem LAN?
Tem. O pessoal joga ele com aqueles Evolve lá. Mas mesmo assim, você pode jogar, quando você quer jogar sozinho, você joga com seu personagem e a máquina vai jogar com outro personagem. E ele sempre é com dois personagens. Porque aí acontece uns Paranauê lá, né? Vê uns alienígenas lá tentar, tipo, dominar lá a Terra, começa a escravizar lá. Aí esses caras aí se encontram, os protagonistas e tal. Aí um quer procurar a filha dele, outro não sei o que lá. E começa e joga e faz o percurso junto, né? E é por isso que tem essa pegada de você poder jogar em copy, né? O pessoal que comprou ele no videogame tem esse problema, já que ele é do Game Spy. No videogame não tem mais o online, né? E no PC não tem, mas você pode jogar nesse esquema de Hamash, Evolve, ainda dá pra jogar. Mas é um jogo bem da hora. Aquele sistema de você sair atirando aqui, fazer cover ali na frente, avançar mais, aquelas coisas assim. Mas é um jogo que vale a pena. Elas são protagonistas. Hoje o episódio, né, é dedicado ao clube da Luluzia, né? Só vamos falar dos jogos que tenham como protagonista mulheres, né?
Do sexo feminino.
Quando é mulher de sexo feminino, Old? Tem certeza?
Uhum.
Segundo o Old, é assim, então. Eu tava pesquisando aquelas pesquisas bem meia boca, né? A primeira personagem que eu tava vendo que foi do videogame, assim, teve uma coisa feminina, assim, foi aquela Miss Pac-Man, vocês sabiam disso?
Não é bem, né? É um personagem
afim. Cara, não sabia mais como sugar a Pac-Man? O que eles fizeram? Vamos fazer o que de diferente? Pac-Man. Aí botou um lacinho.
Botaram um lacinho
e falaram assim, não, agora não é o Pac-Man, é a mulher do Pac-Man, é a Miss Pac-Man. Mas quando a gente começa a pensar em protagonista em jogo, assim, um dos primeiros jogos que vem na minha cabeça sempre é o Tomb Raider, o que o Cisney tava na campanha de Terminators, né, mãe?
Tô ainda. Ué, partiu 4 já.
Um barato que eu tenho, assim, na minha cabeça, não sei se vocês pensam dessa maneira. Tomb Raider só virou um jogo, assim, mesmo, que é uma protagonista feminina mesmo, assim, que você vê como uma mulher, a partir do reboot de 2013. Esse Tomb Raider antigo, se você tirasse a Lara e botasse qualquer personagem masculino, o jogo continuaria sendo a mesma coisa, vocês não acham?
Não, acho que não. Com certeza não.
Acho acho que você tá. Eu já tô enxergando isso de outra forma, sabe? Tipo, a partir do reboot de 2013, a gente começou a ver uma Lara, vamos dizer assim, medrosa, a uma Lara que teve que aprender a sobreviver. Tipo, criou-se a personagem, entendeu? Os antigos, ela já tá pronta, praticamente. Já ela é corajosa, destemida, etc e tal.
Então, começou a construir a personagem. Meio que eles fizeram o quê? Se você parar pra pensar. Nos antigos, se você tirasse aquela personagem, botasse um outro personagem, o jogo rolaria do mesmo jeito.
Eu acho que não. Eu acho que a Lara já fez o perfil dela já do jogo antigo já. A gente acostumou a jogar o Tomb Raider. É diferente se botasse um homem ali, por exemplo.
Eles colocaram e botaram uma história e virou Uncharted. E aí os caras que fizeram Tomb Raider, eles viram o que fizeram com Uncharted e falaram assim, não, então realmente o que falta pra nossa, pra Lara, é botar um personagem feminino mesmo no jogo. E aí reconstruíram ela no jogo, o reboot, colocaram características, além de deixar humanizaram, né, colocaram algumas características assim, que deixaram ela feminina mesmo, coisa que não tinha nos primeiros Tomb Raider.
Tirasse a Lara e botasse, aspas, um Nathan antigamente, não ia fazer diferença. Ok, mas a história não foi assim, é botar para uma mulher e acabou.
Os antigos não tem diferença de ser tipo, uma mulher ou um homem. Assim. Isso que eu tô querendo, o ponto que eu tô querendo
chegar. Tem diferença, o impacto seria diferente.
O impacto seria diferente e a franquia não vingasse, ah, sabia? Com certeza. Antigamente tu não tinha uma guerreira daquele jeito, tiro, tu não tinha. Tinha agora Resident, vários jogos de homem dando tiro com pistola, tinha. Ia ser só
mas
mais
jogo. Mas Tomb Raider no começo não foi aquele jogo que vingou.
Não foi, mas é, não, mas os caras continuaram. E não, era interessante.
Tanto que muita gente, só gosta de Tomb Raider partido novo. Muita gente detesta o Tomb Raider do modelo antigo.
Ah, mas essa galera tem que saber quando é que essa galera começou a jogar Tomb Raider.
Não, eu mesmo tenho amigos meus que detestam Tomb Raider do jeito que era.
Fala sério, eu que tô começando a jogar agora tudo de novo e vou jogar até o final e vou dizer isso legal pra vocês.
O que o Dissex tá querendo fazer assim, da personalidade dela também ou não? Algo
não,
tipo?
É, ele tá falando da personalidade. Isso aí não tinha, mas também acho que não tinha tecnologia pra isso, pra fazer, criar um jogo assim, né?
E a background dessas coisas que rolavam antigamente, né? A gente lia, a empresa explicava essas coisas. A personalidade é
essa. Eu acho que fazer um jogo com essa personalidade toda, do jeito que foi feito no reboot, eu não joguei. Mas do jeito que ele tá falando, acho que antigamente não tinha como fazer.
É porque nos primeiros ela era mais fria, né? Ela matava a rodo lá e não sentindo um remorso.
Isso de ser um pouco fria na hora de matar existe no... Não no reboot de 2013, mas no Rise of Tomb Raider, meio que tá dizendo, ela já consegue matar tranquilamente.
Porque o Tomb Raider tava perdido, né? Cá entre nós, tava se perdido. A franquia tava meio morta. Se não tivesse esse reboot aí, essa UAE todo, ia tava enterrada. E, pô, e quem conhece, quem jogou os antigos, igual a gente jogou e tal, tá super na vibe de pegar esses
novos. Tá super na vibe, tirando você, todo mundo já jogou assim, né? Todo mundo já ficou doido já.
Mas já jogaram também? Que eu tô muito atrasado.
Mas o Tomb Raider 2013, o Cisne tá fazendo pecado. O dia que o Cisne jogar, o jogo já vai ser mó...
É, eu vou chegar lá. Vamos
chegar!
Ver.
Você já devia estar jogando ele. Primeiro que já é um jogo...
Não, tem que devagar.
Não vai atrapalhar em nada. É um jogo...
Ele nem passou pelo End of Darkness ainda. Como é que ele vai chegar lá?
Eu quero ver a evolução da Lara. Eu tô no
evolução. É outro
Last
jogo.
Of Revelation.
É outro jogo. É outra coisa. Não tem...
Eu sei,
você
mas
pode jogar
é evolução
tem
do personagem.
Não tem nada de evolução do personagem. Se ele foi... Se ele foi rebootado, quer dizer que tudo que você viu antes jogou fora, recomeçou tudo de novo.
Não, hoje é a nova pegada, o novo troço, o novo sentimento.
Você tá marcando, joga o bagulho e vê, pô, realmente. E depois continua jogando os velhos assim. Você tá marcando.
Não gosto de
mexer. Não, joga os antigos. A magia do Tomb Raider está lá, sabe?
Cisne sempre com a frescura dele, que depois no final ele fica, por que eu não fiz isso antes? Vai ficar com essa frescura do Tomb Raider daqui 20 anos, quando ele jogar o bagulho, já perdeu o encanto.
20 anos. Mano, final desse ano, Tomb Raider Last Revelation e Chronicles finalizado.
Tenha pressa não, sim. Eu joguei o 2013 em 2015, você pode jogar isso no futuro também.
Já que estão falando do futuro, né? Então vamos pular pro nosso próximo jogo, né? Outro jogo aí também que tem um personagem...
Esse ninguém sabe. Acho que tem gente hoje que não sabe. Acho que tem hoje gente que não sabe.
O próximo jogo, né?
Não acredito.
Não podia deixar de falar Metroid, né? Com a Samus linda lá, né? Como que tem gente que não sabe, Cid? Se você toma game over no jogo, mostra que é uma mulher.
Sei lá, mas tem gente que ainda acredita que pode ser alguma coisa assim.
É porque tem gente que só vê só a capinha só com a armadura e não
só
sabe.
Só capa, joga a primeira fase.
Mas se você tomar game over no jogo, você não vai ver.
O cara achar até hoje que pode ser homem, o cara tem que ser muito sexista, viu?
Pior que é, né, mano?
Ué, pior que tem os antigões... A galera pode ser um cara cabeludo com cara de viado, pode ser.
Nos primeiros, se ficasse daquele jeito, o cara, se não tivesse visto o game over e nem salvado, beleza. Mas depois os caras começaram a dar um tom assim, de você perceber que era uma personagem feminina. Fora também, depois dos milhões de memes de internet e coisa que só apareceu também, né? Porque...
É, mas hoje, né? Mas na época não, né?
Não, mas é porque a gente tá falando da franquia
de Nintendo,
tudo, né?
Super Nintendo,
mas tudo, né? Mas não é sempre a Samus, caramba? Ou tem algum que não é?
Tipo assim, eu falo dessa pegada que a galera não sabe, tipo, é porque de Nintendo e Super Nintendo, eu acho que tem uma galera que não se liga, não.
Não tem como, Cisne, porque quando você toma o Game Over, mostra que é uma mulher.
É a galera que não pode ver pixels, eca, esses gráficos.
Aí o cara tá jogando um videogame errado, então. Se o cara tá jogando os Nintendinho com Super Nintendo, não pode ver pixel, tá triste mesmo a coisa.
Ah, não, depois do cara que eu vi que falam que os gráficos do PS2 era leite, do PS3 era o melhor do mundo, é o cara ignorar a história dos consoles. Ele não tava nem realmente reclamando da qualidade do gráfico, certo? Da diferença. Ele tava criticando, assim...
O passado, por ser feio comparado com hoje, com o futuro, com o dia de hoje. Com presente.
Exato.
Ah, entendi.
Tá certo. Eu tô encurtando aqui a história, né?
Pô, mas vocês lembram, assim, quando vocês jogaram o Metroid, teve algum impacto, assim, alguma coisa de ser por ser uma personagem feminina?
Pra mim foi tranquilo.
Pra mim foi um negócio tipo...
É normal.
Aí eu falo, aí diferente do Tomb Raider, que sempre você ficava jogando na cara, até falando, não, mas é uma personagem feminina, você sempre comentava com alguém alguma coisa. No Metroid, você jogou, fez coisa e ninguém nem tava nem aí.
Os primeiros, né, aqueles gráficos, eles não ajudavam muito.
Não,
né?
mas só pelo fato de ser de uma personagem minha. O Tomb Raider também, os gráficos não ajudavam, mas o pessoal comentava.
Peraí, mas tu começa diferente de Metroid e Tomb Raider. Tomb Raider você via que era uma mulher, por mais que seja gráfico bizarro, tava lá, de shortinho e tal. O Metroid era uma porra de um robô.
Não, mas quando tomava Game Over mostrava que era mulher.
Tá, mas no Game Over, tô falando no jogo, durante o jogo.
E quem conseguiu salvar também viu que é uma mulher, né, também, né?
Mas durante o jogo tu fica vendo aquele androidezinho louco ali. Que ele
andando naquele mundo silencioso. Que quando você não sabe o que tem que fazer, às vezes, em alguns certos pontos, você fica num desespero. Você, o que eu faço? E aí, aqueles sons quase que ambiente, assim, sem nada.
Não, o Metroid, curiosamente, joguei só do Nintendinho e Super Metroid vendendo. Mais nada, não joguei mais nada da franquia.
Pulou do Game Boy.
É, aqueles Metroid Prime também é bom, mano. Aqueles Metroid de Wii, GameCube.
Eu não joguei, não.
Pô, esse jogo é mó da hora, mano.
É uma franquia que não me pegou muito, não.
Apesar de eu gostar de Metroid, eu também não acho aquela franquia top. Se você for parar pra ver, a própria personagem, a Samus, virou uma personagem maior do que o próprio jogo em si.
Mas isso meio que acontece com certos...
Com Tomb Raider também aconteceu. A Lara, né, ficou até maior do que o próprio jogo. Mas vocês lembram de ter gostado muito, assim, de jogar o Metroid, esse barato? Não,
eu foi aquilo que eu falei. Joguei do Nintendinho, do Super Nintendo.
Não, mas você lembra de ter curtido?
Pra mim é uma franquia normal.
É, então, eu lembro de também achar normal,
jogar,
assim. Então, mas é que
normal.
Tá. Mas em compensação, eu tenho amigos que detestam e tenho amigos que amam esse jogo. Considerar os melhores jogos que já jogaram na vida, assim. Só fala, não, tem que ser um jogo igual o Metroid. Não que não sei o que lá, Metroid.
É porque o Metroid, além de plataforma, você tem um senso de... Não que os outros não tenham, né? Mas você tem um senso de progressão, né? Você vai e volta e a pessoa vai ficando mais forte. E é legal de jogar. Mesmo que fazendo o Word de 7, você podia botar um cara lá, ainda ser um jogo legal de... Ia ser um jogo legal de jogar.
Mas se você gosta daqueles coisas de meio exploratório, né? O pessoal que gosta de um jogo meio mais pra frente e tal, vai curtir.
Eu acho que é uma coisa, tipo... Você gosta da... Às vezes você gosta da Samus porque é mulher. Porque a gente não tem... Eu não joguei os Prime pra dizer, mas a gente não tinha um... Algo que definia a personagem, entendeu? Tipo, essas são as características, as qualidades dela.
É, o Metroid não tem, realmente.
Não
Metroid
tem. É dentro de um robô e tal, só
o Metroid é um jogo também que não tem, eu não lembro do Prime, eu não lembro nenhum jogo assim que usa a característica mesmo da Samus, assim, por ela ser uma personagem feminina assim, no Metroid.
E por que diabos botaram uma mulher também, né? Uma missão doida, a mulher era uma porra, vai...
A gente tem que saber com o criador pra saber do jogo, porque isso foi uma mulher, né?
Mas naquela época botar mulher no jogo ia ser polêmica também, até no
mas
não foi que lá trocaram lá a mulher.
Será que a galera só descobria no Game Over ou ao fechar o jogo? Isso se o cara acreditasse que era uma mulher no Game Over, né?
Eu achava os gráficos do Super Nintendo muito bonitos pro Metroid, o jogo era bonito de se ver, jogar e tal, mas não pegou muito não.
Foi o Guilty, né, que uma vez falou que teve que salvar o Metroid sem dar, sair deixando ligado não sei quanto tempo, jogando direto, não foi?
É que eu peguei um cartucho alugado e não tinha bateria no cartucho.
É louco, mano, jogou... Quanto tempo demorou, Guilty, direto?
Eu joguei tanto aquele jogo que, tipo, em 2 horas já tava zerando, sem salvar, viu? Porque não tinha como salvar e morrer sem salvar, voltava do começo.
Época sofrida.
Hoje em dia, com certeza, eu acharia meio monótono. monótono, certo? Porque aquele Fábio ficou naquela época, mas hoje em dia...
Mas o jogo teve uma revolução, cara, ele não virou tipo um FPS?
O Prime que eu tô falando é justamente em primeira pessoa. Só que é que tá. E aí o jogo virou um negócio tão impressionante que todo mundo quando viu, você falou, ih, vai ficar uma porcaria. E todo mundo que jogou, explodiu a cabeça. Os caras ficam assim, mano, o jogo ficou perfeito. O que os caras fizeram nesse Prime, passar o jogo pra primeira pessoa, o negócio ficou perfeito.
Mas passou em que fase? No 64 já era primeira pessoa ou não?
No 64 tem? Não tem Metroid 64.
Tem, pô.
Eu acho que não, era o GameCube, pô.
Metroid pulou o 64, ele foi pro GameCube já.
E é assim, você joga em tudo em primeira pessoa, só que aí aquelas partes que você vira a bolinha, esses negócios, aí mostra você a bolinha.
A bolinha, eu vi uns vídeos desse Metroid. Eu achei super da hora, ficou totalmente diferente o jogo.
Mas então, é um negócio que quem vê no começo acha assim, ih, mano, acho que não deu muito certo. E quando você joga, você é inacreditável, assim. Tanto que o pessoal curte pra caramba. Se eu não me engano, até teve uma, eu não sei se é HD, uma versão, aí depois que lançou pro Wii U, ou se é aquelas versões Virtual
Console.
É, então, que lançou que o pessoal ficou, oh, até que enfim a Nintendo viu minhas preces, por causa tanto que gostou desse jogo aí. Essas versões aí do GameCube aí, foi top. E nessa também, né, ainda outro jogo lá também que eu gosto também, né, e o pessoal que jogou gosta, mas é bem desconhecido assim, né, é o Vale, vocês se lembram? Você joga lá com a Yoko, a Soul, né?
Eu só joguei a versão do Super Nintendo, então.
Joguei do Mega, do Master.
Joguei do Mega, dos PC Engine.
PC Engine eu não vi, não.
Que é as mais da hora que tem. A do Mega é pegando a versão 1 do PC Engine, só que é meio capado ainda.
Meio até um elogio.
É super capado, né?
Eu não ia falar nada pra não ser o hater da história, mas deixa quieto. Do Mega era chato demais.
Ah, mas vocês lembram da história lá? A Yoko lá, ela é tipo uma guardiã lá. Que tem...
Quem não sabe que é guardiã?
Ela sai, pega a espada e começa o Aoe, né? Que ela
não,
se transforma na guerreira.
A espada, se eu não me engano, chama Vale. A espada que é, ela é da luz lá.
Aí quando ela pega a espada, que ela fica... De...
É, ela tava no mundo dela e mudaram ela pro outro mundo pra fugir da guerra dos mundos lá, ou não. Aí ninguém sabe. Aí quando ela tava na Terra, era estudante normal, um dia atacaram ela, apareceu a espada, salvou ela, ela foi descobriu as paradas. Resumo de 15 segundos.
Eu lembro que ela era a protetora de três mundos. Era a protetora da Terra, né? O mundo dos espíritos.
Isso ela descobriu depois.
E tanto que o primeiro jogo ela chama Vales, né? Espírito guerreiro, uma coisa assim, né? E o mundo dos sonhos também que ela protege. E aí a espada se chama Vale.
Não basta ser heroína, ainda tem que ter três empregos.
E o pior é que ela descobre assim, no mó nada a ver. Parece lá uma mina que ela achava que era amiga e a mina aparece e fala assim, não, que eu não vou ficar um tempo sem aparecer. Ela, mas por quê? O negócio mal sempre parece cabeça. Ai, você vai descobrir. Aí logo que ela anda um pouquinho, já aparecem os monstros tentando atacar ela e começa o bagulho. É mó doido. Mas o jogo é bom pra caramba. Vocês curtiam?
Eu jogava? Eu gostava do terceiro. Os primeiros eu achava meio tosco.
Ah, é tosco, lógico.
É, mas a movimentação também não era perfeita.
Vales 4 L já é bonito pra caramba. Vocês... Nossa, o Vales 4 é mó bonito. Tem uns cenários assim mó bonito. Pra quem não sabe, é aquele negócio, né? Tipo, lembra até um pouco aqueles coisas que você vê depois, tipo, naqueles Castlevania que você usa espada.
Eu acho que já forçou a barra, já.
É, porque eu tenho em mente só os mais antigos, só. Os que eram meio ruizinhos ali. O de Mega mesmo. Aí...
O 4 não jogou, não? O 4? O 4 deu um salto tremendo, o 4.
É, do PC Engine. Nossa, do PC Engine lá, o 4, nossa, é animal.
É, quase como se fosse outro jogo.
Fora que Vales também tem uma trilha sonora impecável.
E no 4, né? Acho que tu escolhia outros personagens, né? Transformava, eu acho que sim.
Não, porque... Mas você tá ligado que a Yoko, ela tem poderes, assim, ela tem uns poderes lá.
No Mega Drive não tinha esses paranauê todo, não.
Lógico que tinha poder.
Não, poder tinha, magia e tal. Agora tu se transformar em um monstro.
Mas o do Mega é o 1, caramba. Tipo, 1 ou 2, se não me engano, uma coisa assim.
Não, eu tô falando do 4 já. O do 4 você podia trocar de personagem durante o jogo, eu lembro. Você tava com a menininha do não sei o quê, aí tu podia pegar a guerreira ou podia pegar o monstro lá, o capetão boladão. 4 é outro jogo, é totalmente diferente. Quem não jogou a franquia, começar pelo 4 vai gostar. Essa franquia parou onde? Teve
no
depois?
4, só teve 4.
Só teve 4? Ninguém levou a frente? Que isso?
Ele só desenvolveu no PC Engine mesmo, que teve 1, 2, 3 e 4. Aí, tipo, Mega teve um jogo, o Super teve um também, não é? 1 ou 2.
O Master teve também, o Master.
Isso levanta uma questão aqui, certo? Porque, tipo, o Vales é um jogo japonês, certo? Samus também é japonês, tipo, não seria porque os japoneses já estavam acostumados a... Isso tá meio fugindo do assunto, já estavam acostumados a criar heroínas. Ah, que tipo, a gente começou com Tomb Raider. Tomb Raider é um jogo ocidental.
É, já é bem depois, né? Já é bem...
É, pode ter uma teoria, pode ser uma teoria.
Tanto que deu aquela treta no Final Fight lá, né?
Até porque o Japão tem aquela questão também de... De anime, será que também ajudou também?
Né? É, se for considerar o Japão, já houve heroínas femininas, né? Em anime, essas coisas, né?
Tanto que esse Vale, o pessoal que era fã dele, eu não sei se foi só isso. Eu sei que os caras depois fizeram uma parada lá de fazer, tipo, um anime, eu não sei se é anime ou mangá, coisa assim, tipo, um hentai, uma coisa assim, que aí o pessoal Porra, que era fã, hentai. Tipo, achou que era um negócio que tava denegrindo a imagem, assim, aí deu mó rolo, falou que tava jogando fora a imagem do jogo, uma coisa dessa, assim. Aí tanto que não foi pra frente, assim, os caras fez o negócio.
Que bom.
É, então, eu também achei meio negócio meio sem pé, sem cabeça, assim. Mas isso aí foi depois, assim, eu acho que eles já meio que tinham abandonado a série, tanto que foi até o 4.
A série já tinha acabado quando começou essa coisa, né?
Então, já foi depois.
E quem é a produtora desse Vales? Quem é que fez?
Pô, já nem lembro mais.
Telenet.
A empresa é Telenet.
Olha o nome, mano. Telenet. É, realmente morreu na franquia.
Já a questão como o jogo foi se arrastando pela história dele mesmo, né? Então, é tipo, vai extrair mais o quê de uma vaca que já tá morrendo?
Uma vaca que já tá morrendo.
O comparativo é ruim, mas vocês entenderam.
Ah, é nada, mas o 4 é um jogo mó top,
pois
assim.
Pois é, quando ele começou a se achar...
Pensa, assim, se seguisse aquele cima do 4...
É aquela questão, o que mais você pode extrair de um jogo? Tipo, a fórmula é sempre a mesma. Ela é a defensora, tem que defender. Você pode fazer vários jogos... Você pode seguir a franquia fazendo vários jogos de plataforma do Vales. Claro que ia chegar a época do PlayStation e... Ah, é o mundo 3D agora e aberto ou semi-aberto.
Então, mas podia fazer. Tomb Raider foi fazendo isso.
Mas eu acho que ia acabar morrendo. Eu acho que a ideia é acabar secando, porque, tipo, realmente chegou lá que não tem pra onde correr. Tipo, o cara vai jogar o jogo. Ah, o mesmo jogo de novo, mesma história.
Se fosse assim, o Tomb Raider ia cair no ostracismo também.
É, mas aí se você for analisar, botar nesse ângulo, o Tomb Raider é sempre o mesmo, certo? A gente jogava porque não era o mesmo cenário às vezes.
É, não, é pra ver as paisagens, tal, Egito, tu via Londres, tu via várias coisas.
E tinha os puzzles pra gente perder o tempo. Tanto que você pegar o 2013, não tem um, tipo, o vai e volta que nem os antigos. Ele é mais vai embora e acabou. Você volta se você quiser pra pegar, tipo, algumas coisas que você deixou.
Vale, sei lá. Eu acho que ele é um jogo que se eles pegassem, eles podiam investir.
Com
assim,
certeza. Fazer um hack slash boladão.
Não, mas hoje em dia eu vou fazer um hack slash, alguma coisa nesse tipo.
Eu acho que se saísse hoje, acho que ia ficar muito restrito ao mercado japonês, né?
E naquele tempo ainda, ali na época dos 16-bits, eles podiam continuar aquele que eles fizeram no 4. A partir do 4, eles conseguiram achar o ponto, assim. E o jogo ficou bom.
É, ele se encontrou ali.
É, mecanicamente falando, graficamente. É,
jogabilidade, tudo acertado.
E aí, largou o jogo de mão.
Lá, quando conseguiram achar, faliu.
Agora, um jogo que a gente não pode reclamar de beleza, né? É o próximo jogo que a gente vai falar lá. Diana System, né? As irmãs lá, as Dianas, né?
Mas vocês lembram como que era o jogo antigamente?
Não, o primeiro jogo, a versão original do jogo, era uma cópia descarada do jogo do Mario, né?
Do Mario.
É, que saiu pro MSX.
Foi o Commodore, não?
MSX. E aí, a Nintendo, né? Foi e barrou o bagulho. Aí virou, tipo, aquele jogo cult, né? E aí, muito tempo depois, não sei como os caras conseguiu a patente, alguma coisa assim, liberar o jogo, e aí conseguiu lançar aquele jogo, né, arrumaram e tal, pro Nintendo DS.
Totalmente, gente.
O pessoal, não, ainda é aquele jogo, só que mais bonito, o pessoal gostou pra caramba do jogo. E aí o pessoal falou, já que gostou, então vamos pegar essa ideia do Diana Sister e vamos construir um jogo mesmo. Aí fizeram uma campanha no Kickstarter lá, botaram o que ele tinha em mente e nasceu o Diana Sister Twisted Dreams, né, que é o que tem pro PlayStation 3, pro PC e tal, que é aquele jogo lindo.
É bonito, eu nunca joguei, mas eu tenho ele na minha listinha de desejos.
Mas você chegou a jogar a versão DS, que é a...
A DS eu cheguei a jogar.
Que é a do versão do MSX.
Eu vi, modelado.
Só que melhorada.
Essa última que lançaram, esse gráfico escalafobético, eu nunca vi, não.
A versão que é, tipo, do DS, que é um jogo da hora, assim, é um gostoso. Você vê claramente que é, tipo, Mario mesmo, assim, mas é um jogo gostoso jogar. Eu gostei pra caramba de jogar.
Não, eu até tenho ele, eu tinha no meu DS, na memória, aqui na memóriazinha. Jogaço, jogão.
Mas a partir do Twisted Dream, que os caras exploraram
bem o jogo. Estourou, né, pro mundo mesmo, né?
Estourando, até hoje, né, é um jogo indie, né?
Ganhou um reconhecimento além do escândalo.
Como você joga lá com as irmãs lá, é Maria e a Giana, né? Uma anda no mundo do sonho e a outra anda, tipo, no mundo normal, assim. Uma tá buscando a outra.
É engraçado a gente falar desse jogo aí, que como se fosse o que o Dissection falou lá no Tommy Red. Tirou o Mario e botaram essas duas garotas, né?
Na versão original, mas na versão original é exatamente isso mesmo. E a versão que saiu pro DS, né? Agora
fizeram
aí depois
isso.
Então, a versão do Twisted Dreams, então, já é um jogo...
Não, é já outro jogo, mas os primeiros mesmo, a ideia foi essa, basicamente. E aí, vamos botar uma mulherzinha aí nessa
só
parada.
Só trocaram, Menina, né?
E é um detalhe aqui, certo? No antigo, as capas, a Giana era uma adulta, né? E no atual ela é adolescente.
Então, ainda tem uma pegada dessa. Quando você joga com... Eu lembro se é com a Mario ou com a Giana, no mundo normal, ela ainda pode virar, tipo, ganhar uns superpoderes. Aí os caras fizeram uma ideia, tipo, como fosse aquela transformação que ela tem em superpoder. É como fosse as mudanças, tipo, o adolescente vai passando. Nessa versão nova, né? Por isso tem essa pegada dela ser, tipo, adolescente, pré-adolescente, né? Tipo...
Quando eu li o antes do jogo também, quando eu li é que, tipo, era adolescência, né?
Adolescência, né? Então...
A mudança do negócio é, tipo, a fase da adolescente, que ela não sabe se ela vai ser meiga ou rebelde.
Mas essa que você falando das capas dos antigos, você olha assim, tipo, podia qualquer personagem. Parece até o Chuck, se você for ver, colocasse lá.
É, eu achava parecida com o Yori, aquela de outra.
Com o Yori? Pode crer, né?
Muito igual do Yori, Ela andando assim, até o jeito de andar e tal, pareceu o Yori pra cacete.
A versão original ainda você vai catando os negocinhos, quebrando uns blocos, assim, parecendo tudo Mario mesmo.
Não, é Mario cara de pau, é. O cara pegou o Mario e botou.
Agora o Twisted Dream não, os caras já fizeram assim. Encostou em você, você morre. E aí você cata umas paradas, umas estrelinhas, uns negócios. Quando você enche lá um certo coisa, aí você ganha o direito de você tomar um golpe a mais. Em vez de ser um golpe te matar, você pode tomar, tipo, dois golpes. No segundo que você morre.
Esse Twitch dá pra jogar cooperativo, esse jogo, não?
Não. É só um. Você mudar de mundo é meio que uma mecânica na hora. Você tá jogando ali, você quer pular um buraco, aí você não consegue. Você vai e aperta o botão de cima, assim, os R, vai já, automaticamente já vai mudar.
É alternância, tipo, você pula e no meio do pulo você troca o negócio pra aparecer uma plataforma.
É, ali pode ter uma plataforma, alguma coisa. Você vai alternando, tipo, um lugar que não dá pra passar, no outro mundo pode ter uma plataforma.
E alternação também, porque, tipo, a loira, ela consegue flutuar um pouquinho mais no ar. Você muda pra rebelde, ela já tem o poder de atacar, entendeu?
Ah, que fez o Genesis DS é a mesma que fez isso aí? Não, é outra pessoa. Porque pra ter lançado na Nintendo, né? A Nintendo é autorizada.
Não, mas então, mas eu não sei como eles conseguiram depois da autorização, né? Aí lançou aquela versão do DS. Só que aí depois eles viram que o pessoal, tipo, gostou e tiveram essa ideia de pegar as personagens e fazer. Então, o Twisted Dream é um outro jogo. Só tem aquelas personagens, mas é outro jogo. É diferente. O do DS é o jogo do Mario com a personagem lá, com a Ziana, né? Agora o Twisted Dream, não. Pegaram as personagens e fizeram um jogo pra elas. Aí esse jogo foi o que eles fizeram campanha no Kickstarter e tal. E aí quando o pessoal viu assim as cenas, o que os caras tinham ideia, os caras apoiou.
Detalhe que é um jogo que meio que anda por aí mesmo, né? É tipo, os antigos não importa, porque ele consegue andar por aí sozinho.
É outro jogo, né? Não precisa ter conhecer.
O antigo é como se fosse uma homenagem pro Mario, é isso que você tem que ter em mente.
O antigo é um jogo do Mario, só que é o Supla. O personagem é o Supla.
O Supla e o Yori.
Mas é um jogo gostoso, o antigo tem as mecânicas boas também. Então, mas o Giana Sister novo, quem precisa. E é um jogo difícil, é um jogo bem difícil. O pessoal também gosta de jogos difíceis. Esse é bem difícil. O próximo jogo da nossa lista, né? É um jogo que eu esperava pra caramba. Quando saiu, eu gostei, né? Tanto que eu joguei, já até comentei dele, gostei. Mas não tinha nada do que os caras prometeu, né? Que foi lá o Remember Me com a Nili lá. Então, mas Remember Me, né? É aquele negócio. Antes de o jogo ser lançado, né? Ele tinha aquela ideia de você entrar na mente das pessoas e hackear, né? A mente poder fazer...
As memórias.
É, as memórias, poder construir, tipo, tudo o passado da pessoa, reconstruir, né? Pra poder, tipo, apagar ou lembrança daquela pessoa. Ou implantar a memória. Poder construir tudo que acontecer a partir daquele momento com aquela pessoa. O que ela ia lembrar, o que aquilo ia causar, né? E quando o jogo saiu, você faz esse tipo de coisa, né? Mas você faz só umas duas ou três vezes no jogo inteiro e você não tem uma liberdade de hackear da forma que você acha.
É determinado, você tem que fazer até chegar no ponto pra você poder avançar.
Exatamente, você tem que fazer do jeito que eles querem. Você até pode ir tentando outras coisas, mas quando você não conseguir o ponto certo, você não avança.
Aí tem que retornar, aí dá ruim.
E outra, eles também, quando começaram, eles falavam que a Nili ia ser uma personagem super forte, assim. Ela ia ser, tipo, o símbolo do jogo, né? Beleza, o jogo saiu. Ela é uma personagem legal de jogar, mecanicamente falando. Ela não é aquele personagem que você fica, nossa, que personagem fenomenal. É só mais uma personagem.
É, não é só nossa aqui. Mas também até porque o sistema de combate não
é... O sistema de combate é o que eu comentei o dia lá com você, né? É o sistema do Batman, só que bem sim. Quando os caras começaram a pensar o sistema de combate do Batman, era aquilo ali que tinha no Remember Me. Só que aí depois do Batman eles refinaram, né? O do Remember Me ficou daqui. daquele jeito mesmo. É bem simples, né?
Deixa um rascunho mesmo lá, vai assim mesmo. Chega depois que começa a enjoar aquilo dali.
Questionar aqui, você cria empatia pelo personagem? Empatia, simpatia, tanto faz a hora, né?
Simpatia não.
É porque aquele negócio, apesar de dar uma historinha lá dela e tal, você meio que não liga muito pra personagem.
É porque já começa, ela já tá sem memória, né? Ela pega a memória dos outros, mas não tem a própria dela.
Mas aí às vezes é um gancho pra você poder desenvolver uma melhor história, né?
Então, mas aí é que tá. O que eles fizeram é um barato que precisava de muito mais tempo de jogo. O jogo demora muito tempo pra desenvolver aquela história ali com a sua personagem. Aí você até fica no começo pensando, ó, parece interessante isso aqui. E aí, de repente, quando ele te mostra o que é a sua personagem, te joga tudo de uma vez e o jogo meio que acaba. Aí você, ué, mas peraí, isso aqui, acabou o jogo.
Mas a ideia é que ia ter uma sequência, né? Mas as vendas...
O jogo passa a impressão que quando eles começaram a fazer, eles tinham a ideia de alongar o jogo, né? Pra desenvolver mais a história. Só que eu acho que viu que o jogo tava tendo problema e tal e resolveram deixar o jogo mais curto, assim, acabar logo. Diminuir a duração do jogo pra...
É inacabado o jogo, né?
Não é inacabado. Ele é tudo redondinho e tal, mas a história bonito, meio que cortar. O jogo é lindo. É Anel Paris, lá 2080, 84, uma coisa assim.
É bonito, é bonito.
Lindo, lindo.
Só que é um caminho linear.
Um corredor.
Você tem vontade de explorar, mas você não pode.
Exato.
Eles limitam você também.
É, outro problema que eu até comentei também quando eu joguei. Você joga assim, aí você vê uns lugares assim, maravilhosos. Você fala, nossa, que lugar bonito. Você vai tentar andar, você bate de cara assim no invisível. Não tem como você explorar nada. Você só tem que andar pra frente, né? E nisso você vai acabando assim, vou jogar só pra terminar o barato. E a personagem meio que foi ficando de lado. O jogo foi meio estranho.
Sabe, nesse saísse uma sequência, eles pegassem as ideias, melhorassem também. Acho que não sai, não.
Cara, eu acho que não sai mesmo, porque o jogo vendeu mal pra cara.
Não chegou a 2 milhões, né, segunda capa.
Não, mas esse aqui não chegou nem a 1 milhão, pô. nem nada.
A fase dos 2 milhões da época.
Então, mas se eles tivessem deixado, eu acho que o jogo um pouco mais longo pra desenvolver a história da Lily, eu acho que tinha dado mais certo, porque foi um personagem que tem potencial, mas ela ficou ali ao Deus dará ali no jogo.
No geral é um bom jogo, né? Vale a pena pegar pra jogar, né?
É um bom jogo, assim, mas só pra você ir jogando, assim. Não queira um jogo, tipo, de história, com mecânicas também super refinadas. Tanto que ele tem até um sistema de upgrade semelhante ao do Batman, mas você consegue jogar o jogo sem fazer upgrade nenhum. Você nem se esforça em entender como funciona as mecânicas lá de upgrade. Você, que se dane. E vai embora e termina, assim, normal.
Tem até o DLC dos golpes, né? Da Chun-Li e do Gaio, né?
Ah, Duken, Sonic Boom e Flash Kick.
É, o DLC lá. Mas eu nem se importei de pegar esses baratos.
Nem precisa comprar. Com o que tem o jogo já oferece, você consegue se virar muito bem. Não precisa daquilo, não.
Eu comprei. Tava no desconto do pacote.
Mas é uma personagem que eu queria que os caras tivessem desenvolvido melhor ela, assim. Eu acho que dava certo.
Breve nele no Street Fighter V, aguardem.
Agora um jogo que é curto, mas que o pessoal, tipo, meio que exalta. É o Mirror's Edge lá, com a Faith lá, a personagem.
Le Parkour, né? Eu também não joguei, mas pelos que eu vi no vídeo.
O Mirror's Edge veio no parkour porque, você lembra? Tava na época que tudo era de parkour.
Era vibe.
Parkour era um negócio tipo dos cool. As pessoas cool.
Era a sensação fazia do momento.
Até nos jornal, você ligava o jornal da Globo, tava lá. É o que o pessoal lá da França, não sei o que lá, fazendo parkour. E não sei o que. A moda nos parques. Olha aqui, é pular na parede, ó. Estamos pulando na parede.
Que jornal era esse na Globo que eu não via?
O jornal da Globo da noite é sempre essas coisas. Aparece. Então, mas o Mirror's Edge, mas vocês jogaram?
Já joguei. Ele dá uma tontura lá, você fica 5 minutos tonto lá depois quando você dá as cambalhotas, mas depois você pega o jeito.
Dá a sensação que é um jogo frenético.
Pô, e outra coisa, aquela pegada dele de ser clean, tudo naquele negócio branco e com as pequenas.
É bonito.
É mó bonito, não deixa o jogo mó bonito aquilo ali?
Deixa.
Você quando vê no começo, você acha assim, não, esse jogo vai ser meio, sei lá, chato,
meio.
Quando você começa a jogar e vê aquele coisa, você fala, nossa, os caras acertaram em cheio. É a paleta de cor mais simples do mundo e tão bonita daquele jogo. Você fica, caramba.
Eu só fiquei pensando, o pessoal da faxina deve ter um trabalho danado pra limpar aquele espelho todo branco.
Pra deixar cor, né? Tudo brilhando, né? Mas é animal. A Faith é uma personagem que você gosta assim, de jogar, vai dizer que não é.
E ela, a liberdade que ela tem pra você subir no qualquer canto, qualquer coisa que você vê, você pega de apoio, sobe, faz as piruetas dela lá.
Mas o objetivo do jogo é o quê? É fugir de alguém?
Eu não lembro o que era o negócio. Eles estão vivendo tipo uma coisa, tipo de opressão lá, não sei o que. Tem um grupo, não sei o que, que controla tudo. Aí o pessoal não tem liberdade, não sei o que. Aí começou a surgir outros grupos. E um desses grupos que começa a combater, não sei o que, precisava, tipo, se corresponder, mandar mensagem, essas coisas. Só que, além de ter repressão de opinião e tudo mais, até a coisa de comunicação era controlada. Então você não poderia mandar mensagem pra outros grupos. O governo controlava. Você não conseguia mandar mensagem pra outros grupos sem ser interceptado essa mensagem, né? E aí, pra esses grupos estão querendo combater o governo. governo se corresponder, né? Inventa tipo um sistema lá de mandar mensagem que é as próprias pessoas que levam, entendeu? E aí as pessoas que levam é esses caras que fazem os parkour.
Mas então não tem porrada não no jogo, tem?
Tem também, acho que tem.
O bagulho tem porrada, tem tiro, filho. O bagulho tem tiro, tem tudo esses bagulho.
A desvia das balas tudo.
Só que você tem que fugir dos negócios. É que tá, a sua personagem é extremamente ágil. Você consegue pular e fazer um monte de coisa, fugir. Mas qualquer coisinha você morre, assim. Não tem uma resistência a tiro, essas coisas. Por causa que o jogo é pra você desenvolver o parkour, entendeu? A pegada é você conseguir fazer o mais rápido possível e você chegar ao seu objetivo. Aí você conseguir se desvencilhar lá dos guardas, tentar passar pra algum lugar sem ele se ver, ou se ver, não ser atingido, evitar briga, essas coisas.
Mas é divertido.
Tem umas palavras que você começa já a fazer logo os tutorial, assim, ah, você vai tentar correr e fazer, andar pela parede e pular nisso aqui. Você fala, mano, impossível fazer isso, vai ser mó treta. Aí você já começa a fazer um pouquinho, você, puta, que bagulho gostoso, aí você já...
Aí você já quer sair na rua fazendo parkour e tudo, né?
Exatamente. E você começa a criar empatia, assim, com a personagem. A Faith é uma personagem que você fica, caramba, você gosta dela, aquela meio que a fragilidade dela em alguns pontos, deixa ela uma personagem mais gostosa assim de jogar, mais cativante. Mirror's Edge é um jogo animal, é um jogo que eu curto pra caramba. E é curto, depois que você consegue fazer...
Não, teve um cara que zerou, parece que foi em 15 minutos.
15 minutos?
Pode procurar no YouTube que tem aí, 15 ou 20, não lembro. Não lembro quanto tempo foi, mas foi
tem chefe, bem rapidinho. Tem chefe isso não, né? Missão final o quê? Levou as mensagens?
Não, porque assim, você... Então, porque o negócio é assim, você vai entregando os baratos, e você vai fazendo parkour pulando de um prédio pra outro lugar, e aí você tem fazer. Lugar que você não pode pular direto, você cai, mas na primeira vez você vai pular e você vai morrer, vai tentar de novo. Por isso, depois que você já sabe todos os lugares, o ponto que você tem que se esconder
fica
pra tal
pessoa
buscar, então você vai pros policial lá, os guardas não te ver, os pontos que você tem que andar pela parede pra pular, não sei o que. Depois você já sabe tudo, o jogo fica rapidinho pra terminar. Mas enquanto você não sabe as coisas que você tem que fazer, você vai morrer centenas de vezes, igual o Limbo lá, você lembra? Apesar que você também não jogou
Limbo. Também não joguei Limbo.
Tá, de graça tava aí esse dia também no jogo.
Então, mas com o Mirror's Edge é foda por isso, meu. Você vai ficar ali tentando e você não cansa, meu. Você não cansa de fazer aquele barato.
É, tirando o comecinho que você pega as tonturas lá, que nem eu falei, né? Você dá cambalhota, gira o mundo todo.
Mas não, mas a parada tudo. Da tontura depende do momento que você tá jogando. Você tem que várias vezes eu jogando ele, mesmo já tendo acostumado. Às vezes você tava jogando meio de noite, alguma coisa. Daqui a pouco eu começava a ficar meio assim. Porque ele começa a rodar, você faz umas cambalhotas.
É tudo em primeira pessoa, aí você tem a visão de girando mesmo.
E rápido, fala aí.
Personagem. É rapidinho. Você já tá até de novo lá rapidinho.
Tem esse problema, assim. Não é toda hora, mas dependendo da situação que você tá, assim, você pode ter problema. Mas esse é um jogo que a personagem você tem empatia.
Tem carisma, tem carisma.
É, tem carisma. O personagem tem carisma. E não sei se é o mesmo carisma, mas é tão carisma quanto o nosso próximo jogo, né? Shantaya.
Ah, eu acho que tem mais ainda.
Quem tem mais carisma? Shantaya ou a Faith do Mirror's Edge?
Shantaya.
Shantaya é um bagulho doido, né? Que a Capcom, né, lançou ele no final da vida do Game Boy Color. E aí virou tipo um jogo mó underground, né? E aí, só que no meio underground começou a ficar meio popular, né? Os caras falaram, ah, então vamos fazer o jogo, né? E lançar pra outras plataformas pra ver se dá certo, né? Lançou pro Advance, né? E aí o negócio meio que explodiu. Assim.
Ficou meio nos portáteis, né?
Não, assim. Tem depois, o Shantaya que vende só pro PlayStation 3,
não,
pro
é
PC.
Não, é o
Pirate Curse, depois o Rift Event saiu pra o PlayStation 3, pro PC. O novo que vai sair também agora.
É,
não sei se já saiu também.
Começou no Color, Advance, teve 10.
Então ele só teve dois jogos só pra portátil e depois todos os outros saiu pros consoles normal e pra PC.
Foi Game Boy Advance? Foi Game Boy Advance?
Color, depois saiu pro Advance, não saiu depois.
Não foi pro DS, cara?
Foi pro DS, foi você DS. Conhece a versão do
Game
DS.
Game Boy Advance né? Não tem não, cara. É, tu tá falando besteira aí.
Como eu não conheço dos primórdios, né? Eu fiquei quieto quando ele falou Game Boy Advance, porque eu não sei, né?
É, depois que saiu pros consoles, já. Depois
tá certo. É, o DS, tá certo.
Teve pro 3DS agora, a versão bonitona.
É, mas todos bonitões.
Shantaya é um jogo diferentaço, né?
Shantaya é um barato que eu já acho da hora, porque é aquele negócio, aquela pegada, tipo, do Egito, né? Que o Old Coffee acha que é Índia.
É
né?
Índia.
É, eu falei Índia, Índia, Oriente lá. As duas
não, ele acha que a Shantaya é uma Índia. Antes de falar, ele falou, não, vamos botar o jogo da Índia. Que
não,
Índia?
Mas vocês estão com cabeça de Índia, mas de Índia de que fala, não, não é essa Índia, é Índia das Índias lá, do caminho das Índias, da novela da Globo.
Mas não
lá,
tem nada a ver.
Mas tem a roupinha, é tem a roupinha.
Se trocasse Shantaya e botasse o Shantaya, não ia fazer diferença.
Aí, agora e agora?
Agora eu quero ver, hein?
Ah, eu acho que faria diferença, hein?
Agora ele acha que faria diferença.
Não, não, nesse jogo faria, porque tem toda uma pegada de feminino e tal. Tem aquela parte da dança, imagina um homem fazendo as dancinhas lá, ia ser ridículo.
É, o que tem hora que ela usa da, tipo, da
sensualidade
e tal.
Tem tudo parte isso do, da piscina que tem aquela mulher se banhando, ela fala...
Não, não, e não só isso também. Fora que, tipo, ela, a Shantae, ela tem as transformações. Aí tem a transformação lá com aqueles bichinhos bonitinhos, lá, tipo de...
É.
De tchuk-tchuk, assim, de menino.
Tchuk-tchuk.
É.
Ah,
que é só coisa de menino, assim, o homem não vai fazer as transformações pros bichos tchuk-tchuk.
E tinha uma pegada de dia e de noite, lembra? Que chegava de noite, os inimigos ficavam mais fortes.
Não, de ficar mais forte, não.
Eu acho que ficava mais
não,
forte.
Não, não tem nada de ficar mais forte.
É Castlevania, tô confundindo.
É, você já tá nada a ver.
Castlevania mas... 2, né, que fica mais forte. Ih, viajei.
Jantar, ele tem algumas telas que é à noite agora, ficar mais forte não viaja, assim.
Eu só joguei o do Game Boy Color, só.
O do Color? Você não jogou do DS?
E aí, do DS, é. Do Color e do DS. Esses novos bonitões.
Mas é o mesmo, o do Color. Mas o do Color é o do DS, pô.
Não, tô falando o novo, esse pro PS, que tem pro...
É, o Risk Revenge.
Tem pro 3DS, é, o Risk Revenge.
O Shantae, uma pegada que eu acho que ele chamava atenção, porque ele era bonito, 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 e ele é tudo... Não é 3D, não tem nada 3D, né? Ele é tudo...
Pixel art.
Pixel art, o bagulho é animal.
E é bem animado.
É, e é uma historinha gostosa, apesar de ser bem curtinho, né? Você joga assim rapidinho, você termina, bem rapidinho mesmo.
Eu ficava bobo como é que o jogo ficou preso lá no Game Boy Color um tempão, né?
Não, então, mas ele saiu no final, ele saiu no final da vida do Color. E aí o pessoal meio que não sabia. Aí no Underground, eu tava vendo assim as histórias, no meio Underground começou... popularizar, você falou, pô, tem um jogo lá que é mó top e a maioria das pessoas não se conhece porque saiu no final da vida do Game Boy Color. E aí foi por isso que trouxeram pro DS depois.
Ele é bem feitinho o jogo, cara. Ele tem uns recursos em porra, que tu ficava assim, caraca, tudo bem feito, cara. Aquele Paranauê de tu aprender a dança pra se transformar.
Ah, é porque é aquela pegada dela fazer aquelas dancinhas árabe, né, egípcias. E aí você ganha os poderes e consegue se transformar, tipo, no elefante. O elefante tem o elefante tem a força pra quebrar as coisas. O macaquinho tem a coisa pra saltar e subir nos
passar
lugares
coisa pequena, buraco.
Aí vira tipo uma sereinha pra andar debaixo da... nadar debaixo da água.
Eu lembro que tinha um negócio de... das cidades que ela ia passando e tal, né? Tinha uma parte que era como se fosse um mapa, né, do jogo, né? Aí aparecia só as costas dela, que ela ia andando, tu entrava
a pegada é meio aquele negócio tipo do Metroidvania. Tem aquele negócio de... você vai no lugar, pega um negócio, aí tem tal coisa,
tem que
você
falar
não...
com a pessoa. Então,
volta pro outro.
Tal coisa você só vai pegar quando você tiver tal coisa.
Tal coisa.
É, aí você volta pra aquele lugar, pega lá o elefante. Aí pega o poder de virar o elefante. Aí você, naquele lugar lá no deserto.
Lugar,
aí você volta, você tá lá na floresta. Aí você, vou lá pro deserto agora que tem uma parede que o elefante consegue quebrar e tal.
Mas funcionou bem nesse jogo.
É, perfeito. Eu achava muito engraçado, a galera tinha umas partes de comédia e tal, né?
Não, é, mas é
que ela
tudo
fazia
assim.
E tal. Até a dança mesmo era engraçada.
A rival dela é uma piratinha lá, você lembra? É uma piratinha.
É, uma piratinha. É, inclusive o início do jogo é isso, né? Os piratas bombardeiam, não é isso?
É, estão atacando lá a ilha, o bagulho, mas é um jogo animal, assim, eu gosto pra caramba. Os inimigos tudo bonito, os cenários todos são totalmente diferentes um do outro.
O Risk Revenge tem só um problema que às vezes você fica meio perdido, não sabe pra que ponto do mapa você tem que ir.
Ah, é que o mapa é meio confuso. Tem um mapa, mas você, no meio que você não sabe direito a localização.
Assim. É, porque tem hora que você entra dentro de uma caverna ou alguma coisa, aí você não sabe que parte tá no mapa lá, aí isso é meio confuso. Aí tem hora que você se perde, mas nada que um vídeo no YouTube não resolva.
Mas agora um jogo que não tinha esse problema de localização no mapa, e que tem uma personagem que eu adoro, é Parasite Eve com a Aya Brea. Esse é um dos jogos que eu também posso botar na lista dos que eu mais joguei na vida também. Assim. Como eu joguei esse jogo?
Não sei porque a franquia acabou, cara. Tem uns jogos que a gente não dá pra entender.
Vai criar mais o que da franquia?
Ah, dá pra fazer qualquer coisa.
Fazer um reboot, então? Porque o primeiro, apesar de gostar do segundo jogo, o primeiro jogo pra mim que é o melhor, né?
O primeiro que é da ópera que pega fogo?
É, o primeiro, é esse aí.
No teatro, naquela cena épica.
O primeiro aí, além da protagonista ser a Aya, a vilã também, né? A Eve lá é uma mulher também, né?
Esse jogo teve um sistema de batalha totalmente novo, né?
É o que é um dos bagulhos que eu mais gostava, assim, que me chamou a atenção no começo.
Diferentão, cara. Tipo um RPG meio louco.
Abriu uma...
Abriu um sensor dela.
É, um rede, assim.
Um campo, né?
Um campo
uma rede.
Que você podia atacar. Você poderia... Você ficava correndo no lugar ali que tinha os inimigos. E na hora que você queria atacar, que era com a arma, né? Atirar. Aí você tinha que ver o campo da mira daquela arma. Você alcançava. Por exemplo, a 12. A 12 tinha um alcance bem curtinho. Ela tirava muita vida, mas você tinha que quase encostar nos inimigos pra conseguir pegar com a 12. Em compensação, a metralhadora já tinha um alcance mó longo, mas aí tirava pouca vida.
Era animal. O sistema era perfeito. Eu achava perfeito esse jogo. Porque tu não pensava que era tipo, a jogabilidade até então era igual Resident, né? Mas quando chegava nas batalhas.
Não, o Resident é o 2. O 1 não é igual Resident, não, a jogabilidade. O 2 que é Resident, agora o 1.
Era isométrico.
É, meio isométrico, isso mesmo. E um único que eu achava meio um pouco cansado, assim, ele também é meio linha reta. Apesar de mostrar o mapa pra você, você sempre sabe o lugar que você tem que ir. Então, mas você sempre sabe qual que é o próximo ponto. E aí só se resumia aqueles seis pontos ali, aqueles seis pontos do mapa, e depois você já ia lá para o porta-avião lá da Eve.
É, era uma entidade, né?
Não, que é a mina lá que... É a mina lá que canta, cara.
Não, então, é tipo uma entidade que pá... Que...
Não, é entidade, tem explicação.
As metacôndrias, que o jogo é baseado... Tem até um livro, uma coisa assim, um romance, um negócio lá.
Elas entram em combustão. Pega o usuário lá, entra em combustão, aí no jogo eles criaram um negócio que um reage com o outro lá e taca fogo em tudo lá. Se desenvolveram mais do que atualmente são.
O que acontece? A Aya é uma das que desenvolveu e ela consegue controlar as metacôndrias dela, assim, ela consegue controlar dela. E depois ela consegue controlar tanto que ela consegue controlar dos outros também. Metacôndrias, coisas do corpo dos outros.
É mitocôndria.
Mitocôndria, né?
Mitocôndria.
Sei lá, um barato dele. Eu nem lembro. Metacôndria.
Eu pensei que ele tinha falado errado a primeira vez, aí fui falar mesmo. Eu deixei passar direto, mas eu vi que tava errado, aí depois o pessoal
então, vai corrigir, chamar a gente de burro. Mitocôndria, nem lembrava.
Dissection para o Soletrão 2017.
Ele faltou na aula de biologia.
É, então, o que acontece é isso. Tanto que o final do 1, né, dá a entender até isso, né? Fica meio aberto que será que a Aya conseguiu o domínio, já que percebeu que consegue controlar tudo, ela vai partir pro lado do mal, né, e acabar com tudo ou não? Você não sabe. Só que aí quando começa o 2, você já vê que não, né? E aí o 2 virou o Resident Evil, né?
O 2 eu não joguei porque eu tive o mesmo problema dos camelos lá, os CD lá, que não pegava.
Vale lembrar que esse o primeiro tem dois finais, né? Você vai no New Game
Plus,
tem um finalzinho lá que é a explicação do que aconteceu.
Quando você salva a primeira vez, abre um prédio, assim, com trocentos milhões de andar lá.
Aquilo é uma desgraça, vamos pular essa parte.
A primeira vez que você já salva, o jogo abre, mas você tá num nível que você não consegue subir, assim. Aí você tenta subir o prédio, você sobe uns dois, três andar e nada. Você tem que terminar várias vezes o jogo e fazer um upgrade pra depois você tentar subir o prédio lá. O prédio é a maior treta. E só quando você salva
aquilo,
esse prédio, que você vê o final verdadeiro.
Não, você com jeitinho consegue subir no New Game Plus já.
No primeiro?
Ah, com jeitinho. Porque depende muito do que você fez no primeiro jogo, entendeu? Claro, se você começa... Claro, eu também não posso... Eu não sou... Tipo, a primeira vez você vai achar estranho porque o jogo tem um sistema de você montar a sua arma. Aí você carrega isso pro próximo, entendeu? Tipo, se você juntar os equipamentos legais, você monta uma arma boa.
Também, se você evoluiu bem sua arma e também conseguiu equilibrar também um pouco sua vida, você também tem que deixar o seu personagem forte.
E vale... E tem uma coisa pra lembrar. No prédio que você sobe... Você também acha armas boas.
Acho, isso mesmo. Às vezes você fica assim, pô, será que eu troco a minha arma por essa e tal? Você fica naquela. O problema do pé de muita gente é que você não tinha o save lá, se você perdia.
É, eu ia falar isso agora.
Você rodava, né?
Porque era uma subida só. Você, acho que o jogo perguntava, você quer voltar, alguma coisa assim? Você chegava depois do chefe mais no mais, é subida reta. Não tem, subir aqui, salvei ela, é tipo um survival.
Eu tinha era medo, o moleque na época jogando lá, os povos de nada pegando fogo. É, o negócio começava a pegar fogo, foi daqui a pouco escolher.
No início eu ficava meio grilado também.
Nada a ver. Nossa, que jogo vocês estão jogando, pô. Que jogo vocês jogaram?
Dava um certo assim.
Eu tive raiva a primeira vez quando você chega lá no porta-avião, você mata Eve e aí você tem que fugir. E aí tem dois caminhos. Você tem dois caminhos pra fugir. E um dos caminhos. Se você escolhe errado, você morre. Você fala, eu se matei pra matar essa droga e entrei no caminho errado.
Você se matou, realmente.
Aí você morre, aí você tem que jogar. E a primeira vez, eu escolhi o caminho errado. Eu tive que jogar de novo, matar a porcaria da Eve pra fazer o caminho certo. Aí,
eu não lembro disso. Eu acho que eu fui direto, que eu não lembro.
Você acertou o caminho? Errado.
Eu acho que eu não lembro que eu morri.
Teve
não,
um amigo meu que foi logo de primeira, acertou. Que eu ainda comentei. Eu falei, cagado. Mano, eu errei o caminho. Aí ele errou, que caminho? Eu falei, não tem aquele caminho lá?
Que caminho? Eu consegui fazer, velho.
Você morre até se você enganchar na parede, por exemplo, porque aquilo ali pra vocês certinho.
É, porque é meio isométrico lá, tinha esse problema esse jogo.
Eu lembro que eu passei dessa parte, é porque eu li na revista, tinha detonado na
época. Mano, precisou de detonado Deus, desse Power, jogo.
O detonado saía em cada parte em um mês na revista. No outro mês vinha outra parte detonada.
Mas peraí, pra que você precisou de detonado se o jogo já te mandava pra lugar certo?
Não, porque tinha na revista. Tinha na revista.
O pessoal pegava o detonado e vinha.
Tipo, por esporte,
mas tinha,
né?
Era por tinha, esporte. Naquela época eles faziam bastante lá pra explicar a história do Final Fantasy VIII, tinha também, que eles explicavam com a tradução.
Não, mas RPG tudo bem, agora o Parasite nem precisava.
Mas tinha.
Agora o jogo que eu joguei pouquinho, assim, eu gostei até, mas joguei pouco, foi o Medal of Honor Underground, com a Manon. não batiste. Você lembra dessa?
Única FPS com mulher, né?
A continuação do primeiro Medalha de Honra.
Eu não joguei, mas eu sei que é inspirado numa francesa.
É, numa francesa. Francesa de 45 anos.
E lutou na época.
É, então, que é, depois que ela perdeu o irmão dela, pra guerra e tal, lá ela resolveu se aliar pros coisinhas. E no jogo, você é meio isso, assim, apesar de você usar arma e tal, você joga meio que infiltrado, assim, maioria das missões, você passa como fotógrafo dos nazistas, né? Você engana os caras, falando assim, ah, eu tô aqui tirando foto de vocês.
Vim aqui tirar uma selfie aqui.
Então, é, você lembra, pra você, você jogou, né, hoje, pra gente fazer a propaganda do nosso partido, não sei o quê. Aí os soldados vão tirar, faz pose assim com ela, tal. Muitas partes você passa desse jeito. Tem, aí lógico que tem as partes lá que o pessoal desconfia, né? Aí você tem que responder as respostas certas. Se você responde meio assim, coisa, os caras te descobrem, aí sai pro tiroteio.
Ele já foi o primeiro de Play 2 ou não?
Ele foi o último do Play 1.
Foi o último Play 1, né?
Ele já saiu no final da vida. Ele saiu no final da vida do Play 1, ele saiu em 2000. Tanto que muita gente no jogo já tava meio deixando de lado, tal, já tava nos novos videogames. Eu mesmo só joguei ele uma vez, ainda foi porque um colega meu comprou e me prestou. Aí eu já nem tava muito coisa. Aí eu vi e coloquei. Ele tem também aqueles vídeos igual o 1, assim, que tem a. Que o 1, você lembra? Tinha aquelas coisas da guerra e tal. Ele tem, o,
é.
Esse 2 também tem. Aí eu vi o vídeo e falei, ah, gostei, vou jogar. E fui jogando.
Zerou?
Zerei. É, a mesma pegada do. Ele é quase que fosse um 2, só que.
O 1.
É, ele é quase como se fosse o 1.
Ele é o 2.
É, ele é o 2. Ele é quase que fosse um, assim, com as diferenças e tal, mas. Não é tão bom quanto o 1, mas é bom. Ele tem um problema de muitas fases ser assim, muito parecidas, muito repetitivas. Você fica...
eu lembro que, não sei se era nesse, mas tinha uma fase que meu amigo não sabia inglês, né? Aí, moleque também, eu conhecia pouquinha coisa ainda, né? Aí ele me chamou pra dizer o que era lá e ele era pra instalar uma bomba no local e sair, né? Aí ele instalava a bomba lá e ficava. Ele não sabia o que era pra fazer. Eu falei, mano, sai daí, não precisa nem ler, velho, pra saber. Isso daí. Aí ele instalou a bomba. Aí quando ele instalou a bomba, apareceu uma mensagem, né? Saia do local, não sei o que. Aí ele foi, aí eu falei, vai agora, sai daí. Aí ele foi pra cima da bomba, morreu de novo. O moleque é muito tarde, essa fase é muito tarde.
É bom ficar perto, é uma bomba, acho que eu vou ficar aqui parado. É.
Fala assim, pegue a bomba, pegue
aí,
a bomba.
Aí eu falei, corre, eu acho que ele entendeu que era pra pegar a bomba e mudar pra outro lugar, mas só que ela tava ativada já.
Tipo aquela brincadeira da batata quente. E agora, vou jogar pra quê, mano? Vou jogar...
E esse jogo também teve uma pegada. Teve ainda a mão do Spielberg, tá? Então ele tem aquele meio pegado meio de filme ainda.
É mesmo, é.
Você ainda tá jogando, você tem aquele negócio. Antes de cada missão, tem tudo um dossiê, tem um monte de coisinha, assim. Você acha que tá meio jogando num filme. E a trilha sonora também é bem... Naquele esquema do primeiro. O jogo é bem da hora, assim.
Melhor que Call of Duty.
Nem tinha Call of Duty ainda na época. Então, a Manola é uma personagem da hora, assim. Você vai vendo a história tal dela. O 2 também eu acho que teve ainda. Eles meio que contrataram umas pessoas, assim, uns historiadores, ou até uns pessoal de guerra mesmo, pra explicar algumas coisas da história. Tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo, né? A história é bem embasada, assim. O jogo é muito.
É porque top. O 2 é mais. É mais envolvido, né? Que no primeiro você é só um soldado, no segundo, a personagem já tem mais alguma coisa, né?
Só que também tem umas missões que é meio besta, assim, tipo, do nada você acabou de sair de uma missão lá, não sei o que lá, tire as fotos das bombas, ou desarme as bombas, e daqui a pouco fala assim, roube uns artefatos lá não sei na onde, porque vai fazer falta pros nazistas, assim, caramba, que bagulho idiota é esse?
Isso aí não casou, não.
É, esse jogo eu vou pegar pra jogar, eu tô vendo os vídeos aqui, eu gostei, meio retrosão, gostei, acho que vou pegar pra jogar esse jogo.
É, eu não sei se o jogo vai ser tão legal, assim, porque ele tem um visualzão bem datadão, assim.
Falando em datado, não é muito pertinente ao assunto, mas tinha algum jogo na época que tinha esse problema com som, tipo, Medalha de Honra, que eu me lembro, Medalha de Honra foi o primeiro que eu joguei, tipo, se a arma fizesse barulho, alguém ia ouvir.
Ah, é, o 2 já tinha isso também, o Underground tinha. O Underground tinha aquele negócio, você tá chegando num lugar, uns caras só te ouviam meio de longe, eles já saíam correndo, se escondiam, não sei o quê, porque a maioria dos jogos de guerra, os caras vêm pra cima, né? A partir do Medalha de Honra, não, os caras têm esse negócio do barulho, só de você botar munição na arma, assim, os caras perceberem, achar estranho, assim, aquele barulho, já, eles já se escondem, já fazem esqueminha, assim, não sai que nem um doido te matando. O Medalha de Honra tinha uma inteligência já bem...
Tô vendo aqui, tem umas partes
trabalhadas.
Uma fotográfica, aí chega perto do soldado, e o soldado faz pose,
eu tô falando, tem uns que faz pose, faz até biquinho, coisa,
aí tu lá. Vira e dá um tiro na cabeça dele.
Quando dá, né, porque tem alguns lugares que tá cheio de soldado, aí não dá, né.
Ah, mas isso aí também é pra tirar foto do local sem o cara saber, né.
É, então, tem, mas tem várias missões que é assim.
Da hora o jogo,
não, é, legal, a ideia do jogo é boa. Ele passou bem desapercebido porque ele não é tão bom quanto o primeiro, assim, algumas coisas. Ele deixa aqui, que nem o negócio do cenário, que eu tô falando. É tudo aquele negócio meio à noite e meio bem parecido, assim, passando sempre, já que é meio pra ser sorrateiro, aí você sempre tá andando em túnel, sempre tá andando em lugar escuro, assim. Ele não é muito bonito, assim, visualmente. Os lugares estão meio repetidos, mas é um jogo bom.
Não foi tão impactante como o primeiro quando saiu, né?
E pra finalizar, né, o nosso último jogo lá é o Cássio aí que, segundo o Old, mudou os paradigmas do videogame. É o Castlevania Order of Ecclesia, né? Tá jogando com a Xanoa, né?
Essa tem carisma também?
Tem, essa aí tem.
O barato que eu achava louco, né? É que ela equipava os upgrades, o negócio nos braços e nas costas, você lembra? O bagulho é mó da hora, assim, aqueles upgrades. Ela até vira, assim, de lado, levanta o cabelo, assim, o bagulho é muito da hora.
Como era Glyph, né? Que chamava...
Grifo, é, os Grifos.
Glyphs, né?
Tem mais de 100, sei lá, Grifos, pra você fazer aqueles
barulhos. Caramba, ali, aquilo era muito da hora, velho.
O Order of Ecclesia, pra quem não sabe, já é como fosse, tipo, a história seguindo depois do Sinfonia da Noite. É os jogos que saíram pro GBA, né? O GBA não, pro...
Não, esse daí foi pro DS.
DS, foi
então, DS. DS, né? Ainda tá naquela lá da clã dos Belmont, tá, desapareceu, né? Aí começou a surgir novos clãs pra tomar conta, né? E aí acho...
Era uma feiticeira essa mulher, né?
Não.
Essa era uma feiticeira, não era uma caçadora, nem era uma feiticeira.
Ah, era uma caçadora, só que ela tem... A educação dela é diferente da do irmão.
É porque era assim, ela fazia parte de um grupo que fazia altura pra enfrentar o Drácula, né? Mas não era...
Sei lá,
assim,
o Drácula. Bruxas,
né? É, mas não é vampira nem caçadora.
E o nome
concorda,
do grupo,
né?
Dá nome ao jogo até, que é a ordem de Ecclesia.
Pô, uma barra da hora quando eu achava nela, quando ela pegava aquele poder, tipo, das asas, assim, de voar um tempo, assim, ficar no alto, assim. Nossa, eu ficava muito...
Pois, o jogo tinha um estiloso. Lindo pra cacete.
Bonito pra fundo, caramba! E quando aqueles cenários que você, tipo, meio que é fora do castelo, assim, que você vai passar de um lado pro outro, assim, aí aquela imagem do pôr do sol, assim, um negócio mó bonito, esse jogo é mó lindo. As trilhas sonoras, apesar que Castlevania não vale, né?
Castlevania é fichinha, né? Falar de trilha sonora.
Castlevania não vale. E eu também, o que eu achei meu pai, que eu achei a luta também no Drácula dela, meu pai, assim. Eu achei que ia ter mais, assim, aí acaba, você fica, mas já?
Vai lembrar que o jogo tem mais no final, né? Se você não consegue seguir, entender a história.
Só tem dois, o bom e o ruim só.
Esse jogo é curtinho, não é? Esse é o outro que é curtinho.
Esse jogo é curto, mas ele é difícil pra caramba. Esse jogo é difícil.
Não, é difícil, mas eu lembro que ele é curtinho. Porque no DS teve duas versões, teve dois jogos de Castlevania. O outro era mais complicado.
Não,
o
DS três, meu filho.
Teve três? Então.
O DS teve três. Os três são igualmente excelentes.
Excelente. Ah, mas eu acho esse o melhor, o Order of Ecclesia. Eu acho o melhor dos três. E também o Coisa da Ecclesia, toda hora você ficava lá discutindo com aquele maluquinho da arma, você lembra? Da arma, toda hora.
Da arma?
É, um loirinho lá, toda hora você ficava aparecendo.
O irmão dela.
É, toda hora você ficava meio discutindo.
Ah, o que morre depois com
que
o
você
Aldo.
Luta com, né? Que você luta até com ele.
É o irmão dela, não sei se é tipo, assim, de criação ou é de sangue, porque isso aí eu não lembro, né?
Então, mas você enfrenta ele, né?
Eu acho que é de criação.
Sim, você enfrenta ele.
É, eu lembro que você tem que ele ficar parado atirando. Aí é o maior esquema, você vai pra cima, você, já que ele fica atirando, você cola nele e fica arrebentando.
Esse jogo, apesar de ter um diálogos curtos, você vê um pouco da personalidade de Xanon.
Apesar que ela não tem memória também, né? Pra ter aquele clichê também que ela perde a memória. Quando usam lá, implanta não, quando colocam lá os poderes dela pra ela absorver os negócios, ela fica sem a memória por um tempo. Aí você vai recuperar lá no final do jogo.
O Old Coffee é tão doente por esse jogo que ele comprou esse jogo original, ele tem esse jogo original.
Eu comprei os três do DS.
Mas tu tem o DS ainda? Tu tem o DS ainda?
Não, eu jogo no 3DS, né? Que pega também, tem a
retrocompatível. Você sabe o que é retrocompatível? O Cisney tem o bagulho e nem sabe.
Ele pega.
Ele nunca teve nenhum jogo original do DS?
Não, é o do DS. Eu nunca
então,
tive,
como que vai
não.
Saber, né?
No DS eu tive um do GBA que eu botava.
Agora deu trabalho pra achar os três. Foi uns três anos tentando achar na internet da vida.
Nossa,
pagou
quanto cada um?
100 pau em cada um.
Foi 100, né?
Caralho. 100. E valeu a pena? Porque o DS, cara, o DS tu vai achar rapidinho, é 4. Pra que isso?
É o original, vale a pena.
É, o bagulho que ele vai ter pra sempre. Tem kart?
Deve ter, né, pô?
Tem. Tem manualzinho, tudo.
Tem foto da Xanoa?
Não tem nua, mas tem.
Não, mas não é nua, tô falando foto delas.
Tem que lembrar também que ela foi a primeira protagonista, só ela só, né, no Castlevania. Que os outros, quando apareciam, era dividido.
Não, e nem é, mas nem é, porque eu não lembro dos que apareceu depois, não começava do início, você liberava, você lembra que nem a Maria lá, você liberava.
Não, mas no outro do DS, dos quadros lá, o portátil da ruína lá, os quadros da ruína lá, você jogava com a menininha
Portrait
também.
Portrait of Ruin.
Só que era ela e o o... Acho que era em modelo, nem lembro também,
mas... Mas esse Org Ecclesia, você... Ela é solo, é dela.
É, desde o começo, é. Carisma até o final.
A única bagulho que eu detestava é aquele coisa de pulo dela, que fazia tipo um estilingue, assim, que você tem que marcar pra baixo e jogar pra cima.
É, o magnetismo, né?
É, achava mó tosco, eu não gostava daquilo lá, não. O resto...
Não, era legalzinho.
Eu não gostava, não.
Subir rápido, porque tinha outros poderes mais legais de Castlevania, né? Aí se for comparar com aquele também, ele realmente, né? Mas quebrava um galho.
Se lembra a marretona que ela tinha também? Você chegava naquele esqueleto, você falava, ah, vou pegar a marreta lá, puxava um marretão lá, que já tem que ser amarretada nos bichos.
Tem muito poder ali, tem muita facada também.
É, ela tem uma magia, assim, que cobre quase que metade da tela, assim, como se fosse um Kamehameha, só que roxo.
É um laser, né?
Um laser. Também é outro. O jogo é animal. Não tem mais nada pra falar da Chandon.
Tem que ela apareceu lá nos outros jogos depois, né? Naquele jogo de luta do Wii.
Qual o jogo de luta do Wii?
Castlevania Judgment.
Nossa, nem sabia isso aí.
É, não foi bem aceito, né? Você desbloqueia ela, parece que... Não sei se tinha que ter um save do DS.
É que conforme você vai zerando, liberando gente, né? E alguns personagens têm... Quer dizer, se você jogou os antigos, alguns personagens têm características e qualidades diferentes.
É um personagem mesmo pra você jogar com ela, ou tipo um strike, alguma coisa assim, que só aparece.
É, você joga com ela, você libera ela.
Você joga com quase todo mundo de Castlevania, né?
Nem sabia isso aí.
Outro jogo é aquele que saiu pra Play 3, que é aquela bagunça do inferno, que os personagens ficam bem pequenininhos.
Ah, o cooperativo.
É a harmonia do sei lá, que eu nem lembro o nome do jogo também. Você quer, não vale.
Harmony of Dissonance.
Ah, já que o Old não lembra de nome nenhum, então vamos pra nossas menções. Vamos falar umas menções, outros jogos que tem protagonista feminino que poderia ser citado aí. O que eu lembro bastante é o Beyond Good and Evil, né? O pessoal tá na expectativa aí de ter uma continuação, né?
O problema de fazer continuação é que vai que eles inventam de fazer reboot.
Pode ser, ainda mais que já passou tanto tempo. Um jogo top, né, que o Cisne Hate aí, Dana Megami Tanjou lá, esse jogo é top. E é um jogo que eu lembro que era marcado da dificuldade, assim, o jogo era demais. Outros jogos de Mega também, Alissa Dragoon também, que era legal.
Já tem entrado, legal. Dino Crisis.
Fear Factor. Os Resident Evil também, né? Você lembra? Resident Evil Zero é com
Zero,
a Rebecca.
Com a Rebecca.
Clock Tower tem a versão do Super Nintendo, que é com o menininho.
É o Fatal Vientos. Flame lá, que o Cisne queria pra jogar de,
Fatal
de
Frame,
roupa de baixo.
Foi de roupa de baixo? Que roupa de baixo, cara?
É a última versão do jogo, você destacou com as roupas.
Blood Rain também tem a... Você joga com a vampira. Blood, os três, né? O 1, 2 e aquele depois que é lateral, assim, de lá também. É um jogo legal também. Gurumin, a Monsters Adventure, da hora. Você joga com a Parin.
É uma garota?
É, Gurumin, você joga com a Parin.
É que eu nunca vi, eu nunca olhei assim dentro do jogo. Eu só olhava a capa.
É uma menina, pô. É uma menina, a Parin.
Parece com Bal, é.
Então, mas foi esse aí nosso episódio aí dedicado às protagonistas femininas. Vamos lá pro nosso leitor de e-mail, comentários e afins. E-mails e comentários. O nosso primeiro comentário ainda é referente ainda ao episódio 33, né? Sobre lá o Atari, né? É do Vanney Anderson Heidman. Eu tive um CCS Super Game VG3000. Durou 2 semanas. Mandei arrumar. Durou mais 1 semana. Mandei abandonei arrumar. Desde então e criei ódio da CCE. E o jogo Enduro é o jogo que mais joguei no Atari até hoje. De vez em quando abro o emulador pra jogar ele. Me recordo, eu consegui fazer 7 voltas. Aí sim, né? Arrumou o game.
Mas, cara, se tu perguntar pra maioria que teve o Super Game, cara, vai ser só derrota, só história de derrota.
O que é 7 voltas? 7 voltas no Enduro?
7 bandeirinhas, né, ele quis dizer.
Bandeirinhas,
né?
Eu acho que
tá.
É, porque dias, se não me engano, são 5. E aí o clima...
Não, não foi isso, não.
Não, e o clima...
Não, vai até infinito aquele dali.
Não, mas eu tô falando assim, aí depois o jogo recomeça de novo, tá ligado? Que aí recomeça.
Sim, mas depois no 99, na bandeira 99, 100 pra lá, isso daí.
Porque a gente volta e tá falando, eu acho que é de negócio de bandeirinha, sei lá. Por causa
é bandeira.
Ou do clima, não sei. É, sei lá. Então, o que eu achei engraçado é ele falando... Durou 2 semanas, mandou arrumar, aí durou mais 1 semana.
Durou mais uma.
O dinheiro mais mal investido,
que
né?
O meu durou um pouquinho mais, mas... E olha que o meu tava na gambiarra, né? Extensão trepada uma na outra e tal, e...
Foi o dinheiro mais mal investido, porque o negócio só durou 2 semanas, aí mandou arrumar e só durou mais 1 semana, nossa!
Deus, mas se mandou arrumar, deve ter sido aquele...
Mano, naquela década lá, você acha que alguém sabia arrumar alguma coisa? Era técnico que arrumava isso aí, era o técnico que arrumava o fogão,
solta,
filho.
Assim, deve ser
lógico
aqui.
Que não, o que arrumava isso era o técnico do fogão. Você mandava lá o cara do fogão, geladeira, arrumava o Atari.
Ele analisava alguma coisa errada na placa, alguma coisa solta.
O cara nem sabia o que era Atari e falou assim: ah, isso aí tem componente eletrônico? Tem. Ah, então manda pro cara do fogão lá da geladeira.
É eletrônica com o seu fulano ali, ó. Aí o cara vem todo do cheio de graxa. Assim. O cara ia consertar a geladeira e via o videogame do moleque.
Aí nós tivemos lá mais um comentário do episódio 33, né? Carian, do Carian, não sei. O Atari tive um Dactar, um dos melhores videogames que já tive. Apenas pelo motivo de ser mais inocente na época e achar tudo novidade. Jogava em TV preto e branco mesmo. A televisão era do meu pai, né? E ele tinha medo de poder queimar a TV.
Queimar. Todo
além
mundo.
Do urbano.
Até hoje, né? Até hoje as mães têm medo.
Joguei muito nesse console. Como os controles eram frágeis, eu aprendi que dava para tirar a carcaça do controle e jogar somente com a placa. Joguei tantos games que a maioria nem lembra o nome. Posso citar Frankenstein Jr., River Raid, Enduro, Moon Patrol, Pescaria, Tênis, Futebol, Submarino, entre outros. E, pessoal, parabéns pelo cast. Estava tempos longe do fórum, mas estou voltando. Graças a esse grande trabalho. E observação, menos palavrão aí, Cisne.
Deixa, eu vou dar uma maneirada nisso aí.
Cada vez que o Cisne fala palavrão, ele tem que depositar aí na 25
centavos. Sabe o que é engraçado? Que o Cisne não tinha mania de falar palavrão, mas recentemente ele começou a...
É, eu fiquei desbocado. É as mais companhias que eu tô andando.
Pois que ele começou a participar de podcast, aí começou a falar palavrão.
Não, mas no podcast ele não falava muito palavrão.
Agora vamos aos comentários do 34.
Agora esse próximo comentário, né, já é referente ao episódio 34, né? Vamos lá, o comentário lá do Bonfire, né? Muito bom o podcast. Ana Júlia tocou em todo lugar que se imagina. E o Paulo Miklos já anunciou a saída dele do Titãs e talvez já tenha até saído. E Capcom versus SNK, eu achava muito estranho. Talvez por ser um cofeiro também. Mas o importante era ter Ryu e Iori no mesmo game. Symphofilter eu joguei um pouco, bem pouco dois, e joguei muito três. O multiplayer é frenético, e essa parada metralhadora era doido. Se não me engano, acontecia isso na fase que você ia com uma sniper e tinha que matar dois caras no mesmo headshot, e rolava esse lance de se pendurar segurando uma sniper. E CS tinha até funk na fase da favela. Poxa, Final Fantasy IX foi trágico pra mim, porque eu vivia perdido no game, e quando cheguei no terceiro CD, deu problema no memory card e larguei para lá. Mas eu achava um jogo. Tony Hawk's 2 eu joguei muito no Nintendo 64. Caraca, quando eu ligava o videogame na TV da sala para jogar isso, eu colocava no último volume para ver a abertura com a música do Rage Against the Machine. E Blitz Greek Pop dos Ramones era no Hawk's Pro Skate 3. Isso aí, depois.
Dois,
né? Depois eu fui jogar, eu peguei aqui também, fiquei jogando um pouquinho e vi isso aí.
É, eu pensei que ele ia falar que nem da outra vez, que ele foi ver, ele foi jogar antes.
E ele tava falando esse barato do Symphofilter, realmente era numa tela mais ou menos essa, que você tá, tipo, lá na coisa de gelo, você tem que andar pendurado lá pra matar os malucos, aí a arma fica colada na parte de trás da sua mão. E pra finalizar, né, tivemos lá o comentário do nosso camarada Emerson. Vocês gostam de falar mal de Half-Life.
É, ninguém falou mal, não.
Mas elogia uma porcaria como CS, vai entender. Apesar de não ter jogado, Capcom vs SNK foi muito bom. Algo gigante pra época. Apesar de ter ouvido o podcast, não consigo lembrar de muita coisa de 2000. Estou ficando velho. O já passou 16 anos.
Assim, viu?
Não, mas é que eu comentei.
Não tem nem 16 anos.
16 anos, tem moleque? Tem 16 anos, já é pai já, meu filho. Já é pai de famílias.
É. E a gente aqui gravando podcast.
Aí não precisa comentar a derrota também, né? Todo mundo que tá escutando já sabe.
Escrachar também, né?
Mas quando você vai ver, assim, você vê que tem uma parte de coisa que você nem lembrava mesmo. E nem, quem ia lembrar que o Rubinho ganhou a primeira corrida esse ano?
Rubinho Super Monaco GP.
É, ninguém comprou isso, né?
Nem modo hack.
Quem sabe quem foi o Rubinho? É que tá, né? Quem foi o Rubinho?
Pois é. Ele não conseguiu nem um hackzinho no jogo. Meu Deus, que faz.
Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 34. De volta ao ano de 2000. E como esse povo faz pra mandar e-mail, comentário, sinal de fumaça, cartinha e etc.
Bom, tem o e-mail neoplayerpodcast@gmail.com, tem o Facebook neoplayerpodcast, tem o Twitter _neoplayer_, através do nosso site também, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. é importante que você já entre lá, já falei disso aí, fazer uma macro, crie uma macro pra gente, pra ficar toda hora dando visualização na página. YouTube, neoplayerpodcast, onde tem o Jogatina. E o nosso Ronaldinho.com.
Não podia faltar, né?
Não pode.
E assim, o Steam também. A gente tem o...
e o grupinho do Steam, né? O Player.
É, né? O Player.
Olha, eu não sei certo, porque eu também não sabia nem da existência desse troço. Mas é isso aí que eu já falei, já tá suficiente, já tá bom. Não é possível você não encontrar a gente, não é possível, não é possível. Queria também aqui agradecer, aproveitar esse momento aqui pra agradecer as 4 mil curtidas no Facebook que a gente atingiu sexta-feira passada. É isso aí. Valeu, galera.
4 mil curtidas. Tá bom.
Pô, é bom a gente ver o resultado, é gostoso.
É, quando a gente vê o resultado trabalho, final, entendeu? Sendo reconhecido, né, Cid?
Sendo reconhecido é uma coisa que motiva a gente cada vez
o
mais.
O pessoal,
cara,
mal sabe das novidades que podem acontecer, né, Cid?
Pois
depois,
é,
né, agora.
Cara, depois dessa aqui, a gente tava conversando desanimado, aí depois a gente vê uma coisa dessa, esse resultado.
Nem sabe o que pode acontecer.
É uma expressão,
com podcast,
é uma expressão,
né? Nem sabe.
É um fenômeno, não é uma coisa normal, não.
E hoje, né, como manda a tradição, quem pede o jogo pra fazer aquele resumão em 15 segundos é o Old Coffee. Old, que jogo você vai pedir aí pro Guild fazer aquele resumão super resumido de 15 segundos?
Vou pedir um jogo facinho, Sonic Generations. Já que anunciaram aí as paradas do Sonic todo aí, né?
Depois de muito tempo, um jogo onde ninguém reclama do Sonic, tanto do antigo quanto do novo.
É, realmente. Mas é porque também teve hate. Teve jogos bons que o pessoal reclamou, né? Existiam os haters.
Fã de Sonic é um negócio muito complicado. O pessoal sempre reclama do que
e também
não
teve jogo
reclamar.
Bom que ninguém ficou sabendo nem que existia, assim, porque, tipo, aquele Color é bom, mas saiu pro Wii. Quem jogou Wii? Aí
Wii
ficou de lado.
Faz.
E mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalismo podcast, quem pede a música hoje para finalizar esse episódio é nosso camarada Guilty Gear. Que música que vai finalizar esse episódio, Guilty?
A música que vai finalizar este episódio é Still in the Darkness, cuja versão é a que está no álbum Guilty Gear X Vocal Side 2 Slash.
Você sabe que música que é, Cesar, pela manifestação?
Não, eu falei.
Se você
é
jogou,
do Guilty Gear.
Se você jogou o X, é a versão instrumental, só que essa aí é a versão vocal.
Beleza, então. Foi esse aí nosso episódio. Daqui 15 dias tem mais. Falou. Aê!
Oh,
gente já tá ferindo aquela música. Uva, uva, os saradinhos são uma uva.
É assim, é.
Isso aí é a música do cara.
E tem músicas assim, Cis?
Tem, que ficava uva, uva, os saradinhos são uma uva, uva.
Não, as músicas que eu
sinto. Saradinhos são uma uva. Pô, esse é velho pra caralho. Esse é o bonde do Tigrão.
Então, mas essas coisas assim. Sim, vive uma realidade muito estranha.
Vou sim.
Ou a realidade do Rio de Janeiro é muito diferente do resto.
Vou te pegar pela rabiola. Vou fazer. Ih, o bonde do Tigrão era top, cara.
Nossa. É. Bem-vindos ao Neo Play episódio 35.
Com... Nossa, mãe, isso aí, o que, que foi isso?
Com os fanfarrões de sempre, Cisne Negro.
Ué, cadê o Cisne?
Pois é, eu ia falar em cima do troço, mas já me chamou primeiro. Então, é isso aí, galera. Valeu, obrigado pelos 4 mil curtidas.
Ele vai falar uma coisa que é brincadeira, só vai acontecer depois. Melhor você falar outra coisa, vai ficar.
Não, eu ia falar em cima do que tu falou, desse teu grito. Eu falei assim, nossa, isso aí que teve patrocínio da pomada anal.
Mas assim, as pessoas só vão ver esse tipo de coisa no final, assim. Você não pode falar uma coisa no começo.
Ah, então é. Então, ainda bem que eu não falei. Isso então, deixa isso mesmo.
4 mil curtidas?
4 mil curtidas.
Foi o Cisne. Guilty Gear.
Aceite, cara. Aquele seu youtuber preferido não tem conteúdo.
Ih, já tá causando ódio. A gente nem tem ninguém. Coisa que o Guilty já quer causar. Já intriga com o seu
só tudo, porque mano. Não chamaram a gente pra entrar no álbum de figurinhas
Panini. A gente vai ser esmigalhado miseravelmente, mano. Os youtubers têm poder, filho.
Ah, mas às vezes uma coisa negativa atrai mais gente, né?
Ah, os caras
são os únicos que
falam mal da gente. Aí vai atrás, vai falar mal da gente, esculachar a gente, mas aí a gente vai ficar visto.
É, se os youtubers se unir, eles combatem até a Globo. Eu não imagino nem o nosso podcast. É,
bate porra nenhuma.
Então. E Old Coffee.
Vamos aplaudir o sol.
Que porra.
Foi uma frase que minha prima falou.
Hã? Quem falou?
Aplaudiu. Minha prima falou. Aí eu fiquei com essa frase na cabeça. É de humano.
Vamos aplaudir o sol.
Eu tava indo pegar comida, né? Na hora do almoço, aí meu... Meu primo falou assim, porra, pega ali na farmácia uma pomada pra mim. Aí eu, tranquilo, pá, pega lá não sei o que lá. Eu falei, qual o nome? Beleza. Aí ele, Prozil, não sei o nome desse, eu não lembro o nome agora. Aí eu fui, beleza, tá. Aí cheguei lá na farmácia, me deu, acho que 20 conto. Cheguei na farmácia, pô, pegar uma pomada aí. O cara, pomada, que é, ele falou que é pomada pra fissura. Pomada aí, pró, não sei o quê. Aí, não, eu não moldei nada. Não. Aí, pomada pra fissura e tal, não sei o quê.
Tá,
o
cara, tá na fissura.
Aí a farmácia cheia, né? Aí o cara me olha e fala assim, é anal!
O cara foi o Cisne tá andando aí com o Mutombo, né? Que aí deixou tudo fissura. Gente, fissura.
Aí eu comecei, falei, pra não falar que é meu primo, eu falei, não, é da minha mãe.
Ainda joga pras costas da mãe.
Eu não sei o que que é. É pra não, eu falei, não. Porra, agora tu imagina você falar que eu primo. Ele pensou que eu comi meu primo, entendeu? Ó, merda, eu tava indo pra pomada. Fiquei numa sinuca de bico do caralho, eu não sabia. Aí eu falei, não, a mãe tava. Ele falou assim, pô, tem que ver, é panal, fissura não. Eu falei, pô, eu vou lá ver com ela e volta. Aí ele bateu assim na minha mão e falou assim, peraí, deixa eu ver o preço pra tu aí. Assim, eu sei, viado, que você ou é pro seu cu, ou é pro outro cu de alguém. Eu falei, que isso?
É que o pessoal sabe que o Cisne tá dando uns rolê aí com o Kid Bengala, né? Já fez esse lago, né?
Porra, cheguei lá no trabalho e falei, porra, tu nem pra falar que era porra da fissura anal, caralho. Não, que porra, fiz cocô duro, não sei o que, porra. Aí falei, porra, caralho, me fudeu. Agora eu fiquei queimado aquela merda. Eu vou passar na rua e os caras vão falar que sou viado, porra.
Ai, rapaz.
Porra, mó micão, mano. Caraca, eu esqueci.
Mas você que é burro, mano. Na hora que já falou, você falou, eu vou falar, você é louco.
Sei, pô, foi na inocência. Pensei que era pra arranhadinho no mão, no braço.
Você já fala pra fissura, mano. Falou
que já feito pra gastar mesmo, o cara do balcão. Porra, fissura anal! Falei, não, pera aí! Todo mundo me olhando.
Ele
falei,
fez mesmo de sacanagem também, o cara da...
Porra, pra dar um gritão, mano. Porra, fala sério. Escroto, foi escroto isso.
Sai da cabeça.
Não, peraí, cara, não, pra minha mãe.
O cara joga nas costas da mãe ainda pra deixar.
O cara fala assim: eu sei que é pra tua mãe. Deixa eu bater uma. Eu já
É,
sei
ainda que
que
você vai sair, vem aqui, querido. Deixa, já vou dar o preço pra você.
você. Vai fora, vai pro caralho. Quer comprar pomada, vai sozinho agora, vai pro cacete. Não me envolve mais esses Paranauê. É.